Estamos ao vivo pela TV Câmara, a imagem da cidadania. Ao vivo pela TV Candidez, no canal 13 e também nos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje é terça-feira, dia 13 de dezembro de 2022. Você está assistindo à 77ª reunião ordinária da 25ª Legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Daremos início à nossa reunião ordinária e, na ordem do dia, 4 projetos de lei estão em pauta. 2 de autoria do Executivo Municipal, 1 projeto de autoria do vereador Eduardo Azevedo e 1 projeto de autoria da vereadora Lohana França. Para uso da tribuna livre, Expedito Lucas da Silva fez um pedido de resposta, que terá aqui na tribuna 10 minutos para realizá-lo. Desejo a todos uma ótima tarde de trabalho, aos vereadores, uma ótima tarde de discussão e votação dos projetos. E para a abertura oficial desta reunião ordinária, eu passo a palavra para o presidente da Câmara, vereador Eduardo Print Júnior. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 13 de dezembro de 2022, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 70ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Israel da Farmácia que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Hilton de Aguiar que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Boa tarde a todos. Epístola aos Hebreus. Cristo, como Filho de Deus e superior aos anjos. Havendo Deus, antigamente falando muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós nos falou, nesses últimos dias, pelo Filho, a quem constitui herdeiro de tudo, por quem fez bem também ao mundo. Palavra da salvação.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos dotados de razão e de consciência. Deve agir um para com os outros em espírito de fraternidade.
Obrigado, vereador Hilton de Aguiar e também vereador Israel da Farmácia pelas leituras nessa tarde. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário José Brás, peço a gentileza que faça a leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para uso da tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Expedito Lucas da Silva, que se inscreveu para direito de resposta à fala da vereadora Lohana França. Correspondências do Legislativo. Ofício interno 114/2022 da vereadora Lohana França, solicitando retirada de tramitação em definitivo do projeto de lei de número CM68/2022 de sua autoria. Correspondências do Executivo. Ofício Segov de número 1689/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ao requerimento de número 488/2022, autoria vereador Wesley Jarbas. Ofício Segov de número 1692/2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número CM1431/2022, autoria vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 1437/2022, autoria vereador Rodson dos Emilto. Indicações de número 1459 e 1462/2022, ambas de autoria da vereadora Lohana França. Indicações de número 1440, 1441, 1442, todas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Indicações de número 1456, 1457 e 1488 de 2022, todas de autoria do vereador Ney Burger. Indicações de número 1424, 1425, 1426 de 2022, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício Segov de número 1693 de 2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo requerimento de número 449 de 2022, de autoria da vereadora Lohana França. Ofício Segov de número 1649 de 2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo ofício de número 118 de 2022. Ambos de autoria da Comissão de Justiça, Legislação e Redação da Câmara Municipal de Divinópolis. Ofício Segov de número 1699 de 2022, Secretaria Municipal de Governo, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 1699 de 2022. Indicação de número 1519 de 2022. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Indicação de número 1499 de 2022. Autoria, vereador Ney Burger. Indicação de número 1510 de 2022. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1518 de 2022. Autoria, vereador Roger Viegas. Sem mais, senhor presidente.
Senhor secretário, peço também a gentileza fazer a leitura das proposições, indicações, requerimentos, moções congratulatórias, pesar, apoio também de repúdio.
Projeto 1 ao projeto de lei complementar CM número 5 de 2022. Substitutivo 1 ao projeto de lei complementar CM número 5 de 2022. Altera o parágrafo 3º do artigo 37 da lei complementar de número 30. De 14 de agosto de 1996, que dispõe sobre o Código de Saúde do município de Divinópolis. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Segundo, substitutivo 1 ao projeto de lei número CM, número 151 de 2022. Denomina professor Hugo Ernesto, a rua E, no bairro Ipanema, neste município. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 178 de 2022. Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento de protocolo de exames aos usuários da rede pública de saúde. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 179, 2022. Denomina Sandra Maria Gomes, a rua 13, no bairro Ponte Funda, neste município. Autoria, vereador Josafá Anderson. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 89, 2022. Altera a Lei número 8.480, de 23 de julho de 2018, que dispõe sobre a organização e estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal de Divinópolis. Fixa princípios, normas e diretrizes de gestão, estruturas, cria cargos, altera o anexo 1, GH2, A8, da Lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo do município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal de número 96, 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$13.400.254,30. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 99 de 2022. Emenda de número CM 99 de 2022. Ao projeto de lei complementar número EM 5 de 2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Emenda de número 100 de 2022. Emenda de número CM 100 de 2022. Ao projeto de lei EM 9 de 2022. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Emenda de número 101 de 2022. Emenda de número 101-2022 ao projeto de lei de número EM-79-2022. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1263-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao senhor secretário de Trânsito, Lux Estevo, o estudo de implantação de mão única na rua Fortuna, no bairro Bom Pastor, com deslocamento do trânsito no sentido Avenida 7 de Setembro, para Rio Grande do Sul. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1495-2022. Solicitando do Executivo Municipal para que seja dado junto ao órgão competente a possibilidade da pavimentação poliédrica da Rua Mangueira, entre Rua Paineiras e Rua Jaboticabal, no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1496-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja feita a pavimentação poliédrica da Rua Estados Unidos entre ruas Bom Despacho e Bom Sucesso no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação de número 1501-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de dirigir um fiscal de postura no lote vago situado na estrada do bairro Paraíso, com a avenida Ayrton Senna. O lote está sendo usado para o uso de bota fora. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1502-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar o patrulhamento da estrada rural da comunidade Passagem, no trecho após o alto do Zé Lagoa, até o início da comunidade do Boa Esperança. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1503-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de realizar a pavimentação poliédrica, calçamento da rua Guadalajara, na altura do número 1170, bairro Padre Eustráquio. Na altura do número mencionado, possui um trecho de 100 metros que se encontra sem calçamento, sendo o único ponto que se encontra esquecido. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1504-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de tomar as providências cabíveis para realizar a limpeza na calçada da rua Fortaleza, na altura do número 12, bairro Industrial. No mesmo local, também solicito que realize a poda de três árvores, que se encontram com alto volume de folhas. Autoria, vereador Zé Braz. Indicação de número 1511-2022. Que seja dado junto ao órgão competente a possibilidade e necessidade de realizar um estudo para melhorias do trânsito no perímetro próximo à escola Agogê, unidade 2, que se localiza na rua Niterói, número 160, no bairro Manuel Valinhas, com implantação de placas de sinalização, redutores de velocidade, pintura de faixas de pedestres ou implementação das chamadas faixas longas. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1512-2022. Seja estudar junto ao órgão competente do governo a possibilidade de realizar a troca de iluminação no entorno da Universidade São João del Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu e a Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, por iluminação de LED, reiterando-se o conteúdo da indicação 673, protocolada em maio de 2022. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1503-2022. Que seja encaminhado ao prefeito municipal Gleison Contígio Azevedo para que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade das unidades de saúde entregar um protocolo rastreável para os pacientes no momento que eles deixam a unidade, na unidade os pedidos de exames, cirurgias e procedimentos. Autoria, vereadora Lohana França. Indicação de número 1517-2022. Solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a operação tapa-buracos ao longo da rua da Lila Magalhães, principalmente na esquina das proximidades do número 171, bairro Anchieta. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1521-2022. Solicitando ao Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciado patrulhamento, capim, limpeza e pavimentação poliédrica da rua Ruth de Lima, nas proximidades do número 630, bairro Icaraí. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1522-2022, solicitando do Executivo junto ao órgão competente que seja providenciada a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Alexandrina Figueiredo, com rua José Augusto Mendes, bairro Jusa Fonseca. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1523-2022, solicitando do Executivo junto ao órgão competente a possibilidade que seja feita uma pavimentação poliédrica na rua Olímpio Moreira, no trecho entre as ruas Nigéria e rua Tailândia, Próximo ao número 192, bairro Paraíso. Autoria, vereador Eduardo Prandi Júnior. Indicação de número 1532-2022. Solicitando do Executivo que seja estudado, junto ao órgão competente, a possibilidade de realização de limpeza na rua Asa Delta, esquina com rua Almeida Júnior, bairro Campina Verde. Autoria, vereador Ademir Silva. Indicação de número 1531-2022. Solicitando que seja encaminhado o anteprojeto em anexo ao excelentíssimo senhor prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando a alteração dos dispositivos da lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, que dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores do Poder Executivo no município para aplicação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1532-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja realizada a manutenção urgente de um trecho da rua Alice Bueno, no bairro Icaraí, conforme imagens. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1533-2022. Solicitando ao Executivo, junto ao órgão competente, que seja providenciada a poda de uma árvore na praça Duque Pinto de Aguiar, no bairro Porto Velho, próximo ao banheiro que se encontra a mesma, conforme imagem em anexo. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1534-2022. Que seja encaminhado este ofício ao secretário de Fiscalização de Obras Públicas, senhor Paulo José Silva, solicitando que seja realizada uma estimativa de custo para a construção de mais um viaduto no bairro Porto Velho, ligando a rua Gonçalves Ledo, do bairro Porto Velho, a rua São Paulo, no centro. Dessa forma, a atual ponte da rua Goiás se tornaria mão única sentido centro-Porto Velho e a ponte mão única sentido Porto Velho-centro. Autoria, vereador Edson Souza. Indicação de número 1538-2022. Que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando do órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço. Fazer a operação tapa-buracos com recomposição de massa asfáltica na rua João Vilela da Fonseca, entre ruas Moacir Leite e rua Centralina, no bairro Santa Clara. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1539-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada uma operação tapa-buracos e recomposição de massa asfáltica na rua Maria Aparecida de Brito, próximo ao número 44, no bairro Santa Cruz. Autoria, vereador Caboja. Indicação de número 1545-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a instalação de redutores de velocidade na rua Olímpio Gomes Branquinho, no trecho entre rua Dona Jacinta e Francisco Pereira Filho, no bairro Nova Holanda. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1546-2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja encaminhada a esta casa como projeto de lei o anteprojeto em anexo a esta indicação, alterando o zoneamento e o uso e ocupação de solo dos imóveis mencionado. Autoria, vereador Neiburg. Indicação de número 1552-2022. Que seja encaminhada a presente pelos seguintes termos ao excelentíssimo senhor prefeito Gleidson Gontijo Azevedo, solicitando realização de limpeza e capina na Avenida dos Bentivis, entre as ruas Maria da Conceição e Gustavo Cândido, bairro Serra Verde. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1553-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a realização de limpeza e capina da rua Gustavo Cândido, próximo ao número 31, bairro Serra Verde. Autoria, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 1262-2022. Que seja solicitado ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de efetuar o asfaltamento da rua Afrano Peixoto, entre rua Duarte e rua Muriaé, no bairro São José. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 1411-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que estude a possibilidade de colocar no cronograma de obras a pavimentação poliédrica da rua Antônio Dias, em toda sua extensão, no bairro Bom Pastor. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1412-2022. solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizada a capina e limpeza da rua Cerejeiras, próximo ao número 460, bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1403-2022. Solicitando do Executivo Municipal que seja promovida uma diligência à rua Cerejeiras, em frente ao número 460 no bairro Jardinópolis. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1475-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja feita a recomposição poliédrica da rua Monte Líbano, próximo aos números 771 e 790, no bairro São João de Deus. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 492-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Onde será descartado o material resultante das podas de árvores? Lixo verde. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 493-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora, pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. A fundamentação para não atualização do vencimento inicial, nível A, grupo A, dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias, constante na tabela de vencimentos GH24, majorando o valor atual de R$ 1.656,68 para R$ 2.424,00 na forma da emenda constitucional número 120, de 5/5/2022. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 494-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria competente, um relatório com as seguintes informações, tendo em vista as disposições da Lei Federal de número 3.731 de 2018, que dispõe sobre mecanismo de financiamento para a arborização urbana e a recuperação das áreas degradadas. Quais valores o município recebeu nos últimos 2 anos relativos a multas por crime, infração penal ou administrativos decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, arrecadados pelos órgãos ambientais integrantes ao Sistema Nacional do Meio Ambiente? Qual a destinação dada pelo município aos recursos recebidos da aplicação de multa por crime, infração penal ou infração administrativa, advinda de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente? Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 497-2022. Que seja encaminhado esse requerimento ao prefeito municipal Gleison Gontijo Azevedo, solicitando nos enviar dentro do prazo regimental através da Secretaria Municipal de Saúde, relatório com a quantidade e nome das vacinas que foram oferecidas na rede pública de Divinópolis, desde 2011 até 2022, ademais que não seja encaminhada a previsão para 2023 com seus respectivos nomes e quantidades. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 502-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela secretária de governo, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, um relatório com as seguintes informações. Quantas mudas de árvores foram doadas pelas concessionárias de veículos do município de Divinópolis no ano de 2021, tendo em vista as determinações da Lei Municipal de número 71-72 de 2010? Cópia dos relatórios anuais encaminhados pelos concessionários de veículos do município ou órgão competente do Executivo informando os carros vendidos no ano de 2021. Em quais locais, vias urbanas, áreas de preservação permanentes, reservas florestais, parques, jardins e corredores ecológicos foram realizados plantios de muda de árvores doados pelas concessionárias de veículos no ano de 2021. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 503-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a Secretaria de Assistência Social, as seguintes informações. Relatório contendo os itinerários percorridos por veículo, van, da Secretaria da Assistência Social, MOB Suas, nos últimos 12 meses, com a discriminação da finalidade e programação. Autoria, vereadora Lohana França. Requerimento de número 504-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretaria responsável, um relatório com as seguintes informações. Todas as escolas municipais e privadas que atendem crianças e adolescentes possuem cartazes afixados em suas salas de aula com os seguintes dizeres: violência na escola, drogas, porte de armas, ameaças, etc. Denuncie, diz que 181, sigilo absoluto. Conforme dispõe a lei municipal número 8.779, foram realizadas fiscalizações no ano de 2022 nas escolas municipais, públicas e privadas, a fim de verificar a existência de cartazes informativos, conforme determina o artigo 4º da lei municipal. Qual a penalidade a ser aplicada às escolas municipais e privadas que descumprirem o que determina o artigo 4º da lei municipal? Autoria, vereadora Lohana França. Moção congratulatória de número 105/2022. Moção congratulatória em homenagem ao Coelho Radiadores pelo apoio irrestrito ao futebol amador da cidade. Autoria, vereador Neiburger. Moção congratulatória de número 106/2022. Moção congratulatória concedida à padaria Pão 7. Autoria, vereador Neiburger. Moção congratulatória de número 116/2022. Moção congratulatória em homenagem ao Motoclube Tigres do Asfalto de Divinópolis. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Moção congratulatória de número 117/2022. Moção congratulatória em homenagem à agropecuária Nutrigil. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador Israel da... Obrigado, vereador Zé Brás, pela leitura dessa tarde. Passando para a próxima parte dos trabalhos. Gostaria de convidar o senhor Expedito Lucas da Silva. Convido o senhor Expedito Lucas da Silva para se dirigir à tribuna. Senhor Expedito Lucas, que irá usar a tribuna como direito de resposta sobre a fala da vereadora Lohana França. Convido e informo ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme o artigo 267 ao 270 do regimento interno desta casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que constam da inscrição da tribuna livre. Terá o direito a 10 minutos para se expressar. Ao sinal sonoro, faltará 30 segundos e eu peço que faça as considerações finais. Com a palavra o senhor Expedito Lucas da Silva.
Senhor presidente Eduardo Print Júnior, a quem eu cumprimento toda a mesa diretora e na pessoa do nosso presidente do Conselho de Ética desta Casa Legislativa, eu quero cumprimentar todos os demais vereadores nesta Casa Legislativa, onde eu tenho apreço, porque aqui é a Casa do Povo, onde nós podemos trazer os nossos reclames e lutar por aquilo que nós acreditamos pelos nossos ideais. Eu quero cumprimentar a todos os cidadãos brasileiros de bem e que aqui estão e que também, comigo e com tantos outros, estão há mais de 40 dias nessa luta para tentar resgatar a normalidade do nosso país e evitar que a nossa liberdade, que o nosso direito de imagem, que a nossa censura não nos seja surrupiada num futuro muito próximo, que eu não acredito que acontecerá, porque o povo brasileiro acordou. Pois bem, senhor presidente, senhores vereadores, através daquele vídeo espalhado pela nossa cidade, região e pelo Brasil, a nobre vereadora começa o seu discurso dizendo: eu não sou de bater palmas para malucos. Ou seja, inicia sua fala nos chamando de malucos. E depois nos taxa de forma veemente de baderneiros, que nós somos perturbadores do sossego alheio, dos vizinhos ela usa do bairro Interlagos. Que nós, todos os dias, imaginem 3 horas da manhã, além dos sonoros roncos, também cantamos o hino nacional todas as noites. O que já é uma incoerência, porque ou canto o hino nacional ou ronca, não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A nova vereadora disse mais que ali existe um cooler de bebida. Saiba, senhores vereadores, que ali uma das coisas que nós, manifestantes, que não temos líder, que não temos coordenador, fazemos questão de pedir a cada um e a cada uma: nesse recinto não se entra bebida. Aqui é um local de respeito. E ali, quando ela diz os vizinhos, até hoje, senhores vereadores, nós tivemos um vizinho e que todos sabem que ele é da CUT, é do PT, é o que nos tem importunado. Agora parou porque sabe que a polícia já não dá mais ouvidos para ele. E também a vereadora não provou quais foram os vizinhos que teriam feito essa reclamação. Porque nós temos vários vizinhos lá que já procuramos se nós estamos fazendo badernas, se nós somos malucos. E só encontramos um. Portanto, nós seríamos malucos e baderneiros, sem hipocrisia, se fizéssemos como a vereadora fez há tempos atrás. Nós não queremos ir para casa e lamber nossas feridas, porque queremos lutar pelos nossos direitos. Mas ela sim, em 2018, após a vitória do Jair Messias Bolsonaro, saiu trancando ruas com o pessoal. Os vídeos é só puxar o Google. E saiu até esses dias agora um rapaz a chamando de hipócrita. Eu não me lembro o nome do rapaz. É só ver. Da mesma forma, ela interditou a Avenida Paraná quando fazia um protesto contra o ENG, de megafone e tudo. Então nós não somos baderneiros, nós não somos malucos, nós somos cidadãos da mesma forma que a vereadora e tantos outros. Nós somos cidadãos que queremos ver o nosso país no trilho. Nós somos cidadãos que lutamos por aquilo que nós acreditamos, como é o direito dela. E eu fico muito triste porque eu tenho muitos amigos em comum com a vereadora. E talvez ela não tenha perguntado a eles: se eu sou um baderneiro com 74 anos, quem conhece a minha luta sabe. E às vezes só vêm as pingas que nós tomamos, mas os tombos não são contados. Não tenho pretensões políticas, nunca tive. Não sou líder. Apenas me pediram que falasse em nome dos manifestantes. E esses baderneiros que a vereadora chama, estão aí, por favor, levantem, baderneiros, malucos. Aqui nós temos senhoras, senhores. Dona Carminha, por favor. A senhora é uma das mais velhas dentre nós. Mas deixa que a resposta é minha. No momento a senhora me deu procuração. Então, nós temos senhoras como a Dona Carminha. nós temos delegados federais, nós temos médicos, nós temos promotores, nós temos donas de casa, nós temos jovens, nós temos lá a dona Amélia, que reza um terço para nós todos os dias, juntamente com uma turma. Assim como nós rezamos o Pai Nosso aqui hoje, presidente e senhores vereadores. É a nossa tônica rezar o Pai Nosso de uma em uma hora. E se isso é baderna, eu vi a vereadora rezando. Será que isso é considerado baderna? Mas, gostaria de um pouco de água, por favor, presidente. Mas, está aqui já, está aqui. Assusta-nos é o total desconhecimento da parlamentar sobre a Constituição e as leis deste país. Quando ela chega ao absurdo de dizer, naquele pronunciamento, de forma falsa, que as Forças Armadas não são um poder moderador. Eu acho que os legisladores aqui provavelmente não concordam com ela. Por quê? Porque o artigo 142 da Constituição Federal e o artigo 15 da Lei 97/99 são claríssimos. O artigo 142 diz, abre aspas, as Forças Armadas constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes e por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. E no mesmo rumo, a lei complementar, no seu artigo 15, diz a mesma coisa. Então, são, sim, as Forças Armadas poder moderador. Então, essa declaração da nova vereadora é falsa. Portanto, a vereadora, quando nos chama, acho até mesmo que de uma forma impensada ou talvez irresponsável, acaba por cometer crimes. Por nos taxar de malucos, baderneiros. Isso é injúria. Está no artigo 140 do nosso Código Penal. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Isso é crime. Isso é crime. E vai além a vereadora quando diz que nós estamos praticando atos antidemocráticos, contrários à lei, com que também isso está a caracterizar um crime, senhores vereadores, senhor presidente. Porque o nosso ato é legítimo, está respaldado na lei, na legalidade. Nós não somos baderneiros, nós somos pessoas respeitadas e respeitáveis. Respeitamos o nosso semelhante até mesmo. Aqueles que são contrários a nós. Pode ter certeza, vereador. Mas quando nós lutamos pelo nosso direito, é porque nós temos essa convicção. Eu tenho certeza que a vereadora também, quando ela tem convicção do direito dela, ela vai lutar e está no direito dela. A nossa luta é exatamente evitar que o nosso país seja entregue, que as nossas riquezas sejam entregues, que são tantas, para países comunistas, para a nova ordem mundial. Todo mundo sabe o que é isso. Então é importante que nós possamos dizer para a vereadora que o artigo hoje 359 diz o seguinte, não constitui crime previsto nesse título a manifestação crítica dos poderes, aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma. Isso está no título dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Portanto, nós não cometemos qualquer crime antidemocrático. Então, nós pedimos que seja por essa casa, a nossa mesa diretora, ao presidente e aos vereadores, que sejam tomadas as devidas providências cabíveis de acordo com o regimento interno e a lei orgânica do município. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores vereadores.
Obrigado, senhor Expedito, pela sua participação. Dando continuidade à nossa reunião, gostaria de passar a palavra aos vereadores e seus pronunciamentos do dia. E a primeira vereadora inscrita é Lohana França.
Boa tarde, presidente. Boa tarde ao público que nos assiste em casa. Boa tarde aos vereadores aqui presentes. E boa tarde aos baderneiros que estão na Câmara Municipal na tarde de hoje. Pessoal, hoje, aqui nessa tarde, o doutor Expedito se pronunciou. Presidente, você pretende fazer alguma coisa?
Vereador Lohano, o pessoal está se manifestando e saindo.
Por isso foram chamados de baderneiros.
Paralisa o tempo da vereadora até que os vereadores...
Baderneiros.
Gostaria de pedir aos manifestantes e aqui a população que visitou a Câmara nessa tarde, para que a vereadora possa fazer o seu pronunciamento. Vereadora, o seu tempo está paralisado, peço que aguarde...
É o mínimo, né, presidente?
Obrigado pela sua competente fala.
Bom, agora que boa parte da baderna já se retirou do plenário, nós podemos continuar o nosso posicionamento. Pessoal, na tarde de hoje nós ouvimos aqui o doutor Expedito, a quem eu respeito pela sua trajetória profissional, mas de quem eu sinceramente me compadeço por ter mergulhado na espiral de ódio e desinformação que tomou conta de parte considerável do Brasil. Ontem nós acompanhamos a diplomação do presidente Lula, presidente eleito pelos brasileiros, por mais de 60 milhões de brasileiros, e que gostem ou não, as pessoas terão que aceitar como seu presidente. Faz parte. Aceitei o Bolsonaro como 4 anos pelo meu presidente e também ajudei a bancar o salário de um político com quem eu não concordava. Estou viva, bem e saudável. Prova que nada disso mata ninguém. Eu não vou entrar aqui numa discussão ideológica sobre esse assunto, porque está muito claro que a gente difere diametralmente sobre aquilo que a gente pensa. Eles, por exemplo, que saíram do plenário, mas continuam me ouvindo lá fora, defendem o golpe, defendem atitudes antidemocráticas, a gente está do lado da democracia e da verdade. Mas quando a Prefeitura de Divinópolis decide autorizar atos antidemocráticos, a minha conversa para de ser com a turma de baderneiros e passa a ser com a Prefeitura Municipal de Divinópolis. No dia da minha denúncia, aqui no plenário da Câmara, dia 29, e é importante que a imprensa esteja aqui para cobrir isso, no dia 29 de novembro, nós denunciamos aqui na Câmara que os baderneiros não tinham autorização para fechar em rua. Muito rapidamente, e isso aqui eu vou pedir para o Carlos dar um zoom, nós recebemos um ofício da Secretaria de Trânsito afirmando que no dia 30 o doutor Expedito solicitou o pedido de autorização. Até o dia 29, eles já estavam há pelo menos 3 semanas sem autorização, fechando a rua do tiro de guerra. E aí, chegou o protocolo do senhor Expedito lá na CETRANS e a autorização foi emitida em cerca de 24 horas. Com certeza todos vocês conhecem, e qualquer vereador aqui que já tentou organizar um ato solidário ou algo para ajudar a sua comunidade conhece, a dificuldade que é obter autorização para fechar uma rua em Divinópolis. Dificuldade essa, gente, que acontece porque a prefeitura é plenamente desinteressada em atender com velocidade seus cidadãos. Eu recebo diariamente lá no gabinete reclamações de cidadãos apontando para a gente que querem um alvará para poder vender alguma coisa na Praça do Santuário, na porta de uma universidade, e que essa espera por alvará demora semanas, alguns casos demora meses. Mas a imprensa precisa saber que quando o senhor expedito, através da organização de baderneiros denunciada por mim aqui, foi noticiado, e toda a cambada foi noticiada, que eles estavam protestando sem autorização e confirmação legal, no mesmo dia, como confirmado pela CETRANS, e esse documento pode ser entregue para quem quiser, pediu a autorização para interdição em via pública. E sabe o que é pior, gente? A prefeitura autorizou o prefeito Gleison, através do auto de autorização número 637 de 2022, autorizou a interdição completa da rua 24 horas por dia durante 20 dias. Até o dia 20 de dezembro, o prefeito Gleison entende que essa baderna causada por esses cidadãos pode acontecer lá na rua Rosa Viterbo. O que está acontecendo hoje, gente, na nossa cidade, se assemelha muito ao que está acontecendo no resto do país. E aí, houve uma tentativa irresponsável por parte dos baderneiros e de um sujeito que gravou um vídeo, porque claramente falar de mim, dar curtida, dar comentário, dar like, visualização, ele gravou um vídeo apontando que nós fechamos a Avenida Paraná durante um ato, que não foi contra o UENG, não, viu, doutor Expedito? Foi em apoio ao UENG, que pedia sinalização na rua da UENG. E apesar de vários políticos da cidade terem tentado pegar a paternidade daquela sinalização, os estudantes do diretório acadêmico, os alunos dos centros acadêmicos, sabem muito bem quem era a vereadora que estava solicitando há meses a travessia levada lá na porta da UENG. Nós solicitamos dezenas de vezes e precisou de uma aluna cadeirante quase ser atropelada para que o prefeito Gleison, tão rápido para autorizar atos antidemocráticos, mandasse fazer a travessia levada lá. Nós conseguimos a travessia com muita alegria e fomos para lá. Essa travessia foi conseguida antes, quando a gente fez essa manifestação, mas aqui a gente não é baderneiro. A nossa manifestação foi avisada com dias de antecedência para a CETRANS e autorizada. Também tenho aqui a cópia do e-mail para quem quiser tirar foto e levar para sua casa. A gente não trabalha com baderna, não. E nós fechamos a rua por cerca de uma hora com acompanhamento da Polícia Militar, da CETRANS, e não estávamos pedindo coisas antidemocráticas. Ninguém ali estava pedindo golpe. Ninguém ali estava pedindo o fim da Constituição ou a tomada de poderes por pessoas que não são poder moderador, ao contrário do que o doutor Expedito falou, como as Forças Armadas. Por último, pessoal, eu quero dizer que... mas eu não entendi por que os companheiros saíram e continuam me ouvindo. Que baderneiros eles são, sim. E para além disso, usam a taxa de cristãos, e eu vou pedir o Dorel para mostrar, porque, presidente em exercício, Ademir, eu vou precisar sair. Hoje eu vou precisar, pela quarta vez ao longo do nosso mandato, ir até a polícia para fazer um boletim de ocorrência sobre as ameaças que eu tenho recebido. Dorel, você vai ter que dar zoom, porque senão eu não vou enxergar, por favor. Tem como dar zoom na imagem? Vamos lá. Que vaca, lixo, nem vou falar essa palavra. Cala essa latrina, idiota. Baderneira é tua família, é quadrilha do PT. Vagabunda, vai não sei o que, vocês estão lendo. Isso são uns filhos... Projeto de comunista. Pode passar, Dorel. Tem que pegar essa piranhazinha e esfregar a cara dela no asfalto. Vagabunda, lixo, ordinária. E tenho dito. E você lambe o rabo, sua pirralha. Baderneiros que paga seu salário, arrombada. Vários aqui falaram isso comigo. Eu também paguei o salário do Bolsonaro 4 anos. Vocês vão sobreviver. Cala a boca, galinha. Vai se fuder, sua vaca. Desculpa, vaquinha. Fala sério, você é uma pessoa ridícula que fala tanta merda. Pode passar, Dorel, por favor. Lohanta, foi o adjetivo que o moço do vídeo usou. A filha da puta de Divinópolis. Atenção, mineiros, mais uma pilantra safada que temos que extirpar da política. Lohana vagabunda, tem outro nome pra dar pra ela? E quem apoia ladrão é pior que ladrão. Vai te lascar, pirralha. Baderneira é o PT, sua boca aberta. Ela comeu o resto de parto quando nasceu, é uma nécio. Baderneira é tua mãe que fez, filha da puta. Isso é uma carniça. Pode passar, Dorel. Se eles são baderneiros, você é uma puta. Hipócrita do inferno, sua hora vai chegar. Lixo de mulher, só merece desprezo. Essa desgraçada não vale nada. Falta de cabo de vassoura no orifício. Manda essa piranha vir aqui, vou mostrar meu angolano para ela. Cachorra vira-lata, biscate sem moral. A biscate sem moral teve 67 mil votos e vai representar milhões de mineiros daqui para frente. Assim como o presidente Lula, que teve 60 milhões de votos e vai representar todos os brasileiros, gostem vocês ou não. O fim do processo eleitoral foi decretado ontem com a diplomação do presidente Lula. A insatisfação faz parte do processo democrático e quem não está satisfeito vai para a oposição e tenta frear os planos do governo. É assim que funciona numa democracia. Eu tenho dó de vocês, com muita sinceridade. E eu espero que assim que o Lula assumir, ele cumpra a promessa dele, que é ordenar que todas as forças de segurança retirem vocês das ruas imediatamente. Porque tem um filósofo que fala do paradoxo da intolerância. A gente não deve ser tolerante com discursos intolerantes. Quem pede ato democrático não está exercendo direito de liberdade de expressão. É um risco à democracia. E o que vocês e os companheiros de vocês fizeram ontem em Brasília provou. Baderneiros foi gentileza da minha parte. Eu poderia ter utilizado adjetivos muito piores. Porque quem queima ônibus, quem depreda a Polícia Federal, quem grita, desrespeita e chama dessa forma uma parlamentar eleita, é muito pior do que isso. Ouvi o doutor Expedito em silêncio e com respeito. Vocês não conseguem fazer o mesmo, porque baderneiros é pouco. Presidente, agora eu terei que ir para a Polícia Civil lavar mais um boletim de ocorrência. Obrigada pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereadora, pelo seu pronunciamento. Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Josafá Anderson. Eu gostaria que o segurança, conduza a vereadora, segurança. Segurança, vou suspender a reunião por 10 minutos até que se resolva esse problema. Senhores, público que nos visita nesta tarde de terça-feira, por favor, se atenham aos seus lugares, mantenha a tranquilidade, para que a gente possa retomar a nossa reunião ordinária desta terça-feira e dar sequência com os pronunciamentos dos senhores vereadores.
Deixa eu usar, falar primeiro, depois você pede. Para acalmar, deixa eu falar com a...
Com a palavra o senhor vereador Josafá Anderson.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e pedindo ao público que nos assiste desculpa por este momento, né? Esse episódio lamentável que teve aqui na casa nesta tarde. Mas eu queria estar iniciando a minha fala pedindo ao Dorel para colocar a foto da vencedora do sorteio da bike do Natal Esperança e Paz. Mas eu queria que corrigir este lema que eu arrumei para o Natal Esperança e Paz e passar para Esperança, Paz e Respeito. Esperança, Paz e Respeito. Esperança, Paz e Respeito. Uma sociedade que quer viver de direito tem que saber que o direito de um termina onde começa o do outro. Então eu queria estar parabenizando aos moradores do bairro Frei Galvão, um bairro simples, mas que teve respeito com o evento simples que nós fizemos lá, da chegada do Papai Noel, e também no bairro Candidez. Pessoa simples, mas respeitosa. Foi um evento muito bonito. Queria agradecer aqui o Wesley, a Sheila, que promoveram, com o apoio deste vereador, o Natal Esperança e Paz, que a gente está como uma caravana pela cidade. Foi a Jéssica, a vencedora do sorteio da bike. E esse mesmo Natal Esperança e Paz vai estar acontecendo também lá no bairro Afonso Pena, no dia 18, 9 horas da manhã. Guarde bem, Afonso Pena, Alto São Vicente, meu querido Alto São Vicente, Santa Clara, São Sebastião, Esperança e Paz, no Natal ali do bairro Afonso Pena, dia 18, domingo, 9 horas da manhã, onde também teremos sorteios de brindes, uma bike e outros brindes mais, sorvete, como é sempre feito ali. Este é o décimo Natal do bairro Afonso Pena. E já no Serra Verde, sábado, dia 17, o 17º Natal Esperança e Paz daquela região, Nova Fortaleza, estão todos convidados para participar dos sorteios e de toda a brincadeira, chegada do Papai Noel. A gente vai estar buscando fazer uma festa ali digna dos moradores ali. Eu também colocar a foto, por gentileza, da confraternização do CRAS, do bairro Afonso Pena, que atende toda a região. Bom Pastor, toda a região é atendida ali pelo CRAS. Não é essa foto, Dorel, é a outra. Essa é isto. É a Eliana, ela, o sanfoneiro, né? Fez uma grande apresentação ali. Então, o CRAS é um órgão da prefeitura que acolhe as pessoas mais necessitadas. Nós apoiamos o escritório da Associação de Moradores do Bairro Afonso Pena, através do presidente Alexandre Paganotti, que é ali logo em frente ao CRAS. Então a gente quer parabenizar o trabalho do CRAS ali também. Senhor presidente, agora sim, Dorel, a foto lá da reunião que nós tivemos com o secretário Alain. O secretário Alain, juntamente com a Daiane, foi fazer uma apresentação junto ali a toda a equipe de PSF do conjunto Oswaldo Machado Gontijo, que está de mudança feita. Segundo, e eu estou acompanhando as novas instalações do ESF, do conjunto Oswaldo Machado, tem novo endereço a partir do ano que vem. Acredito que em janeiro já está sendo feita a mudança. Foi um trabalho árduo desse vereador, junto ao senador, hoje senador, deputado Cleitinho Azevedo, que viabilizou uma verba de quase R$1 milhão para ampliação e reforma ali da antiga escola Padre João Bruno, que hoje está um modelo de unidade de saúde. Então, este ano ainda deve dar os toques finais para janeiro. O PSF do Conjunto Oswaldo Machado Gontijo vai ter novo endereço. É na rua Gustavo Cândido, número 190. Então, agradecer ao nosso senador Cleitinho Azevedo, que fez essa indicação para esse vereador. E de lá, essa turma que está fazendo a obra ali do Serra Verde vai passar para o Primavera del Rei, que está bem adiantado, mas com toda a equipe indo para lá, a gente acredita que também em 3 meses será entregue lá esta obra para toda a região do Del Rey, Primavera, Grajaú. Então é com muita alegria ali do Grajaú, do Primavera Del Rey, vai ser denominado Unidade de Saúde Dona Iraciadão, que foi uma guerreira. A gente tem que reconhecer o trabalho das pessoas. Senhor presidente, não estou vendo aqui o líder do governo nesta casa. Eu assinei o Edson de Souza, porque eu assinei uma inclusão na ordem do dia, e eu queria estar sabendo se é sobre anistia de juro e multa, que eu estou recebendo aqui várias ligações da população, os contribuintes que querem quitar sua conta com a prefeitura. Eu assinei uma inclusão na ordem do dia. Eu queria ver com o líder do governo se é da anistia. Então, ele deve ter ido lá conversar com o Expedito Lucas, que está sabendo disso aí. Senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Nós que agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. Oi? O próximo vereador inscrito é o vereador Diego Espino. Aguarde um minuto, vereador, até chegar o quórum. Vereadores, ao plenário, falta quórum. com a palavra o próximo vereador inscrito lá, o vereador Diego Espino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício. Boa tarde a todos que nos assistem pela NET Câmara, TV Câmara. A todos que estão presentes em plenário. Sempre uma honra e um prazer estar falando com vocês. Pessoal, hoje eu começo minha fala entristecido, pois hoje a Igreja Católica amanheceu de luto. Na noite dessa segunda-feira, faleceu o nosso Monsenhor Jonas Habib, fundador da comunidade Canção Nova. Jonas Habib nasceu em Elias Fausto, São Paulo, em 21 de dezembro de 1936, onde passou a se dedicar ao trabalho de evangelização de jovens, ao ser ordenado sacerdote em 1964. Em 1978, Jonas fundou a comunidade Canção Nova, com a missão de evangelizar pelos meios de comunicação social. Veja só, que com a idade que tinha, já era um perseverante dos dias atuais com a comunicação digital. O religioso recebeu o título de Monsenhor pelo Papa Bento XVI, em 17 de outubro de 2007, a pedido do bispo da Diocese de Lorena, São Paulo, Dom Benedito Bene Santos. O Papa concedeu o título para os padres que se destacam por relevantes serviços prestados à Igreja e ao povo de Deus em suas dioceses. O sacerdote e fundador, coloca a imagem dele, por favor, na TV. Canção Nova se fez tudo para todos e encerrou sua jornada no dia de ontem, no dia 12/12/2022. Era um sacerdote que tinha o respeito do grande amigo do meu pai, Padre Fábio de Melo, de onde que eu venho, da cidade de Formiga. Obrigado, Dorel. Que Deus o receba e que olhe por todos nós lá de cima. Meus amigos, hoje para mim está sendo um dia especial porque eu não sei se vocês sabem, mas há 56 dias eu tive a minha rede social, a minha principal ferramenta de trabalho, retida, onde que a gente, junto com vários outros parlamentares, o Nicolas Ferreira, a Carla Zambelli, o pastor André Valadão, entre tantos outros, fomos censurados, tiraram de nós o direito da gente expressar a nossa opinião, e a democracia não começa por aí. Infelizmente, agora eu tenho que me blindar mais das palavras utilizadas, principalmente em plenário, para continuar representando o lado certo da moeda. Nós que defendemos a inclusão e a permanência de um governo que estava se mostrando sério, sem conchavos, mas, infelizmente, segundo o meu pensamento, nós deveríamos ter continuado, mas é uma pena que não foi assim. Eu tenho até que medir as palavras agora, porque está tudo tão complicado e agora tão visado, porque o intuito é tirar o nosso mandato. Nós, jovens, principalmente com as pessoas idôneas dessa cidade que são tão alvo de perseguição, né? Enfim, meus amigos, voltem a me acompanhar na rede social, @DiegoEspino, para acompanhar o meu trabalho, para acompanhar o tão quão árduo é fazer a cidade de Divinópolis voltar a ser a princesinha do Oeste. Agora, em breve, vamos inaugurar mais uma empresa traga por esse vereador, a Jeep, concessionária de automóveis, onde que vai gerar mais de 100 empregos diretos, fora os indiretos, para a cidade de Divinópolis. Mais uma empresa, mais empregos, e é isso que a gente vai fazer, trazer dignidade para todo divinopolitano. Uma boa tarde a todos.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, exercício, Ademir Silva, vereadores, imprensa, que nos assiste pela TV Câmara de Câmara, boa tarde a todos. Senhor presidente, começar aqui a menina Cirlei, esposa do Derson, ali da comunidade dos Lopes, ela pediu aí então ao secretário Gustavo, né, para que fizesse um patrulhamento lá, porque o pessoal está tendo dificuldade de andar ali. Apesar que está um tempo chuvoso, mas já passei para ele, ele disse que vai pedir alguém para lá fazer a vistoria, para poder olhar, para poder arrumar. Não só lá na comunidade dos Lopes, senhor presidente, também a comunidade dos Buritis está pedindo socorro. Sei muito bem como eu fui secretário da agricultura na época, eu sei que estrada rural não é brincadeira na época de chuva. Sofre de dois jeitos. Quando chove, barro, buraco, enfim. E quando faz calor, poeira. Então fica meu pedido aqui ao secretário Gustavo, para que, assim, eu já sei que está dando atenção primordial para as comunidades rurais, mas em especial a comunidade aqui dos Lopes, e também ali aqui na estrada do Buritis, lá nas passagens, a estrada velha de Carmo Caju, para que dê um atendimento primordial, porque o pessoal está precisando, então. É ônibus quebrando e o povo conhece. Está muito complicado. Já passei o pedido, então gostaria então, que fosse feito o mais rápido possível. As pessoas estão pedindo. Senhor presidente, semana passada, na quinta-feira, eu até não vi na reunião, por motivos eu perdi um amigo, né? O senhor Jair, Campos do Rosário. O tempo todo eu citava aqui, agradecia a ele por ele estar nos assistindo, eu sempre agradecia ele, uma pessoa ímpar, uma pessoa, não tem explicação de tão bacana que ele era. Então, os familiares, todo mundo aí, os que ajudaram, o pessoal do Hospital São João de Deus, não posso deixar de agradecer, a turma aí do CTI, enfim, aonde que ele ficou lá no primeiro andar, todas as pessoas que o ajudaram, todas as pessoas que fizeram de tudo para poder ajudar, muito obrigado ao Hospital São José, que eles têm fazendo um trabalho brilhante para a nossa cidade, não só nesse caso, mas em todos. É um único hospital que vem aí à frente para poder ajudar nós, nossa cidade, no SUS. É o hospital, assim, a todos, muito obrigado pelo que fizeram por ele e pelo que faz no dia a dia. A turma do CTI, que Deus abençoe a todos vocês, que não é fácil. Tive aí algumas vezes e vi o trabalho árduo que é de vocês, então é só Deus para poder pagar e continuar iluminando vocês. E a todos os familiares do senhor Jair Campos, que Deus abençoe, e ele que tem, Deus que tem em bom lugar. E gostaria, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio para o senhor Jair Campos do Rosário no término dessa reunião. Senhor presidente, foi inaugurada semana passada uma loja no bairro Interlagos, até muito bom, onde tem concorrência tem de tudo. O bairro Interlagos hoje é um bairro grande, graças a Deus, região, não só Interlagos, mas região sudeste. Estou dizendo Interlagos, que está no Interlagos ali, está em Ponto de Fundo, tem supermercado, no Santa Rosa tem, Nações tem, Sagrada Família também tem. Então, assim, é uma região ampla que tem vários açougues, várias farmácias, vários supermercados. E foi inaugurado, então, semana passada, um supermercado de grande porte na nossa cidade, Supermercados ABC. Até gostaria de agradecer, então, ao senhor Valdemar, né, por esse empreendimento ali na nossa região. Mas não podia também deixar de agradecer, senhor presidente, e dar os parabéns, não é uma propaganda, mas sim aos supermercados BH, onde que ele já antes já tinha colocado o supermercado lá no bairro Ponte Funda, e não perde para ninguém em questão de preço, senhor presidente, não perde. Então o povo ali no bairro Interlagos, região, a Nações, Ponte Funda, Vale do Sol, Padre Eustáquio, enfim, supermercados ali, o BH, ele foi um dos primeiros a chegar ali, em termos do crescimento do nosso bairro. Não só ele, como outros que tem ali, algumas mercearias, enfim, açougues. Então, assim, o supermercado BH, ele não perde. Ah, porque o outro tem promoção, mas é tudo de início. Depois pode ter certeza que vai descascar o povo, mesma coisa. Mas em nome aí do pessoal do supermercado BH, eu agradeço pelo trabalho dinâmico que eles fazem, pelo atendimento, por tudo que eles fazem. E não perde para ninguém em termos de preços e qualidade. Eu estou aqui falando porque eu estou lá diariamente, moro ali, vou num, vou no outro e vejo o trabalho que o supermercado do BH está fazendo na nossa região em crescimento e agradeço por tudo que ele fez e faz para a nossa região sudeste. Não só sudeste, mas dentro da nossa cidade. Senhor presidente, tapa buracos na rua João Severino de Azevedo. Foi feito lá, assim, não ficou aquela Brastemp, né, como se diz a propaganda, não ficou aquela coisa boa, mas assim, foi feito o que os moradores pediram. Não vou deixar de cobrar aqui, João Severino de Azevedo, dá um termo, né, o que tem que fazer, também Antônio Fonseca Filho perto de Cezu e João Dias, buraco ali que não acaba mais, seu presidente. Então gostaria de pedir ao secretário Gustavo para que ele desse continuidade ao que ele começou na João Severino de Azevedo. Ficou muito bom, mas pode ter certeza que vai ficar melhor. Gustavo Mendes, então agradeço a você pelo que você tem feito na nossa cidade e de novo a população ali agradece. Senhor presidente, IBRAP, o pessoal ali da cidade de Frutal, há poucos dias eu trouxe aqui nessa casa, e não que hoje eu tenha nenhuma demanda para xingar a UPA, Mas hoje existe uma empresa que está ali dentro, vereadores, até o Zé Braz, qualquer vereador que presente, vai lá para se ver. Não encontra nenhum diretor, não encontra ninguém naquela UPA para você discutir nem pedir nada. É ou não é, Adriano? Você mesmo me mandou há poucos dias reclamando. Vai conversar com os médicos, não estou culpando os profissionais, mas os dirigentes. IBRAP, eu sei que vocês teve um probleminha na cidade de Frutal. Até gostei de pedir a comissão de saúde, que ele falou que ia chamar esse pessoal aqui, e essa tranqueira não veio aqui ainda não, Zé Braz. Nós estamos aguardando aqui para poder fazer umas perguntas. Ou seja, não tem técnico lá. Ah, mas a UPA hoje está vazia. É claro, a tranqueira não atende, o pessoal não trabalha, você não vê ninguém lá dentro, você não vê diretor, você não vê ninguém da IBRAP. Eu não estou puxando o saco da outra empresa, mas a IBRAP hoje na nossa cidade é uma negação. Cidade de Frutal, eles foram praticamente expulsos da cidade. Pode ter certeza que tem caroço nesse angu aí. Então, José Braz, de novo eu vou pedir Vossa Excelência para que chama o pessoal da IBRAP aqui para poder explicar algumas coisas para nós. Ou seja, hoje a UPA está vazia. Tem gente que chega lá por volta de 7, 8 horas da manhã e vai ser atendido 4, 5 horas da tarde. Está tudo errado, seu presidente. Vou continuar cobrando porque eu nunca vi uma saúde precária igual a de nossa cidade. Apesar que tem um tucano do narigudo, do mentiroso, que é o secretário Alan, que nada se faz e não está nem aí. Não é só o Alan também não, mas como tem a comissão da saúde, comissão de saúde que está atento, mas temos aqui o pessoal do Estado, que eles nada se fazem. É triste em falar, seu presidente, manda dinheiro e manda o que for, infelizmente nada se faz. Essa IBRAP é uma negação para a nossa cidade. O vereador está falando demais, é só ir lá para ver se consegue conversar com alguém. Quinta-feira, segunda-feira, não tem ninguém para responder os vereadores ou tão pouco a nossa população. É triste em ver uma cidade a ver navios e gozinhas na hora da saúde. Senhor presidente, finalizando, brigam-se as ideias, os homens jamais. Jamais. Eu escutei essa fala então do amigo Dr. Expedito Lucas, é uma pessoa que eu respeito muito, gratidão por tudo que ele já fez, por tudo que ele faz para a nossa cidade. É uma pessoa assim, não tem palavras para falar o tanto que ele é assim, honesto, um cara trabalhador, veio de baixo, é um promotor aposentado, um advogado assim, não tem palavras para falar o tanto da competência que ele é. É uma pessoa maravilhosa em todos os termos. Então, senhor presidente, é muito triste ver nessa casa, quando a gente vê, né, um vereador ou uma vereadora, em especial no que foi citado nessa tribuna, quando chama pessoas de baderneiros ou alguma coisa parecida. Gente, cada um faz da vida o que quer. Temos que respeitar o nosso próximo. É muito fácil você denegrir a imagem de algumas pessoas. Ou seja, as pessoas que estão fazendo suas manifestações, eles fazem de maneira correta, é direito de manifestar. Quantas vezes já vimos outras manifestações? Muito pior. Ou seja, doutor Expedito, tem o meu, assim, o meu carinho, tem o meu... Eu me curvo diante de Vossa Excelência, não só de senhor, como agora há pouco estava cheio de gente aqui manifestando, e uma manifestação certa, tem que manifestar mesmo. Agora, chamar pessoas de outros nomes, sem o autoconhecimento, não adianta, senhor presidente. Infelizmente, nós sabemos a turbulência que o Brasil está vivendo, sabemos tudo que está acontecendo, senhor presidente. Infelizmente, eu fico triste de escutar aqui na tribuna, quando a pessoa vem, chama as pessoas de boa índole, trabalhadores, senhoras, senhores, várias pessoas que estão lutando para o bem do nosso Brasil. Então, senhor presidente, fica aqui o meu repúdio a certas falas quando chama as pessoas de baderneiros. Ou seja, eu particularmente respeito a outra pessoa que está do meu lado. Você tem que respeitar a si próprio para poder ter respeito. As pessoas falam o que quer, mas tem que ouvir também, senhor presidente. E não adianta querer se vitimizar desse tipo de coisa, que é muita covardia. Doutor Expedito é uma pessoa que merece nosso respeito. Ai de nós, senhor presidente. Quem somos nós para ter o conhecimento que o doutor Expedito tem? Não só ele, como várias pessoas que estavam aqui no plenário agora há pouco. Temos que respeitar, senhor presidente. Ou seja, todo mundo merece respeito. Estão ali, não estão à toa, onde que eles estão fazendo suas manifestações. Estão ali fazendo o que é direito deles. Manifestação, uma coisa, é direito de qualquer um. Então, assim, temos que respeitar, senhor presidente. Doutor Expedito ainda se faz presente. É uma pessoa que tem o meu respeito. Eu tenho gratidão pelo doutor Expedito. É uma pessoa que sempre respeitou o seu próximo. Ele respeita todos aqueles, mas ser desrespeitado de maneira como foi chamado não pode, senhor presidente. Temos que tomar algumas atitudes, sim, nessa casa, porque, infelizmente, as pessoas se manifestar, tudo bem, é certo. Agora, eu usar uma tribuna para me repudiar aquelas pessoas que estão lutando para um bem do nosso país, Aí não, senhor presidente. É triste e ver. Tudo bem, essa palavra esquerda e direita, eu nem sei quem que inventou isso, mas assim, eu sei muito bem, senhor presidente, a gente tem que brigar pelo nosso ideal. E essas pessoas estão brigando pelos os ideais. Dá para se ver que não tinha nenhuma criança aqui, senhor presidente, e ninguém de má fé. Eles veio para cá, para manifestação. Onde eles estão manifestando, não são pessoas de má fé, eles estão ali brigando com ninguém, estão simplesmente manifestando por aquilo que eles acham direito. Mesmo se não fosse o pessoal hoje que está aí, o doutor Expedito, com todo mundo, e outras pessoas, se fosse tivesse também, eles estariam fazendo. Então, infelizmente, senhor presidente, isso é direito do cidadão, está na Constituição, pode fazer, mas eu chegar aqui e denegrir a imagem de uma pessoa, exemplo, não estou citando, eu só estou citando o doutor Expedito, porque ele que usou a tribuna, não estou falando dele, mas como se faz, fala de um todo, quando chama a pessoa de baderneiro, senhor presidente, é uma palavra pesada. Tem que ter o respeito, senhor presidente. O respeito cabe em qualquer lugar. As pessoas, às vezes, vivemos num mundo muito complicado, senhor presidente. Temos que respeitar para ser respeitado. Quem me ensinou isso foi o doutor Expedito. Eu tive mais ou menos uns 15 meses, para mim, eu convivi com o doutor Expedito, aprendi a gostar dele, ter um respeito mútuo por ele. E pelo que ele está lutando, é uma coisa séria. Então, assim, vejo hoje, quando você desrespeita o seu próximo, está desrespeitando a si mesmo, porque nós todo mundo é patriota, somos todo mundo do mesmo Brasil e vivemos no mesmo país. Ou seja, temos que respeitar a todos. Em especial o senhor, doutor Expedito. Que Deus abençoe o senhor. Continue sua luta, que é uma luta certa. Deus abençoe, senhor presidente.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador é o vereador Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, vereadores, público de casa, quero cumprimentar aqui o nosso grande amigo Expedito, cumprimentar aqui os assessores do Domingo Sábio, o Hélio, o Chico Melinho Buriti e o Júnior, muito obrigado pela presença. Já quero começar dando a boa notícia à região sudeste. Desde janeiro do ano passado, a gente vem lutando junto ao Domingo Sábio, atrás de um recurso para que a gente possa estar pavimentando a Avenida Antônio Fonseca Filho e a Rua João Dias. Infelizmente, não foi possível conseguir esse recurso para estar asfaltando, recapeando essas duas ruas. A Antônio Fonseca Filho, hoje, para quem conhece, ela está intransitável. E também a João Dias. Então, infelizmente, o recurso chegou, está esperando desde janeiro do ano passado. Chegou agora o recurso, a gente esperou a Caixa cadastrar primeiro esses 500 mil, que será gasto no trecho da Antônio Fonseca Filho, entre Rua Dolores de Aguiar Rabelo e Rua João Dias, no bairro Interlagos. Como se trata de uma via, de uma avenida de 14 metros quadrados, são 5 quarteirões, tem que ser um asfalto de 6 camadas, o prefeito terá que fazer um aditivo de 250 mil reais. Então, essa obra, nesse pedaço ali, vai ter um custo de 750 mil reais. Eu só não posso garantir para a região sudeste ali, onde o Hilton está sempre batalhando, o Neiburg, o Zebras, sempre cobrando melhorias nessa área, mas graças ao nosso deputado Domingo Sávio, esse recurso chegou, já foi cadastrado, só pode ser aplicado hoje na Avenida Antônio Fonseca Filho. Como eu disse, não é o que a gente esperava, que fossem as duas ruas, mas a principal, a que está mais estragada, será recapeada com esse recurso do Domingo Sábio e um aditivo do nosso prefeito Gleison de 250 mil reais. Não vou garantir para a região sudeste, ou para quem usa aquela área ali, que vai sair o ano que vem, por se tratar de um recurso federal. Pode sair até o final de 2023 ou no início de 2024. Importante que vai sair, a gente está trabalhando para isso. Eu tenho certeza que o Hilton também vai ajudar a cobrar do Domingo Sábio, vai ajudar a cobrar do prefeito Gleison, o Hilton, o Zebras, o Ney, que é da região sudeste. E há muitos anos essa rua é clamada para ser recapeada, dando a melhor condição de direito de ir e vir quem usa aquele local ali. Senhor presidente, agora mudando de assunto, eu quero falar hoje de uma reunião que aconteceu hoje no Fórum de Desburocratização. Hoje o Azafaz teve uma reunião, não pôde fazer presença, mas o Eduardo, que tinha os compromissos, mas foi uma reunião muito boa, de grandes aproveitos. A prefeitura está contratando uma empresa que eu acho que até novembro, não, março ou abril, já vai estar funcionando já. Essa empresa hoje, ela atua em Pará de Minas, Ribeirão das Neves e outras cidades que eu não me lembro o nome aí. Mas é um projeto muito interessante, onde o engenheiro não precisa mais estar indo no balcão da prefeitura. Através do seu escritório de engenharia, ele vai estar protocolando o seu projeto, imediato já vai ser analisado. Já vai voltar para ele, de imediato, as correções que devem ser feitas. Então, eu acho que na próxima quinta-feira, a gente vai trazer melhores explicações sobre esse projeto, que vamos tentar e conversar, eu, nosso amigo Josafa Anderson, o nosso parceiro Eduardo Azevedo, junto com o Pavonello. Mas Divinópolis e o grupo de engenharia, os consultores de Divinópolis, podem ter certeza que essa gestão está trabalhando muito para desburocratizar. Senhor presidente, a gente tem feito também aí com as críticas, mas crítica construtiva, crítica de pedido de socorro, que a gente falou sobre o Conselho Municipal de Saúde, que é sobre o projeto que está nessa casa para votar, do ICISMEP. Então não foi crítica destrutiva. A crítica foi uma crítica de grito de socorro. Porque hoje a população de Divinópolis pede socorro quem está na fila de espera. Então é muito importante que esse projeto venha em votação. E graças a Deus, esse projeto vai ser pautado na casa hoje. É de grande importância que ele seja aprovado hoje. Porque como eu já falei, nós tínhamos, quando ele chegou na casa, dos 8.695 pessoas na fila de espera. Então imagino hoje que se a gente já passar das casas dos 20 mil, está beirando a casa de 20 mil. Então, vai ser pautado hoje, o conselho já está de acordo, vai chegar nessa casa, a gente precisa do voto dos pares para que aliviemos dores, salvamos vidas dessas pessoas que estão em casa aguardando a aprovação desse projeto. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Zé Brás.
Nobre presidente em exercício, vereador Ademir Silva, no quais cumprimento demais vereadores, público e presente, público que nos assiste em casa através da TV Câmara, TV Candilés, pelas redes sociais, meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. E nós precisamos, né gente, nesses últimos dias tem sido uma luta para o Brasil inteiro, né? Tanto ódio, tanta violência, coisa desnecessária. A gente enfrenta tanto problema, tanta fome. Quantas pessoas passando fome? A gente anda pela cidade. Quantas pessoas têm andado aqui pela nossa cidade mesmo? Quantas pessoas pedindo cesta básica, pedindo ajuda? A gente tem tanto problema para resolver. Tantas questões que dependem do político, que dependem de quem tem o poder, está resolvendo e muitas vezes esquecem dessa sua atribuição. Dando continuidade, senhor presidente, eu gostaria de falar de uma visita que fizemos há poucos dias ali na comunidade do Córrego Falso, né, aqui na região depois de Ermida. Lá na unidade de saúde a gente recebeu umas denúncias, né, de alguns usuários, moradores de lá, sobre a unidade de saúde, onde os pacientes estão sendo atendidos na sacristia da igreja. Então a gente esteve lá, né? Tive com a minha equipe lá, minha assessoria. Realmente o local que é utilizado atualmente pela prefeitura para atendimento não está em condições de uso, parede rachada, né, sem manutenção nenhuma. Então, de posse disso, acho que com certeza estaremos levando essa crítica ao secretário, cobrando, mas acho que ele tem que tentar resolver, dar dignidade para a população. Então, na próxima semana, eu estarei na comunidade lá com o engenheiro e o mestre de obras, né, para a gente ver o que pode ser feito de imediato para essa reforma acontecer nessa unidade, para dar dignidade. O sacristia é um lugar excelente, né? Assim, com certeza, mas para a gente orar, não para atender a população, creio eu, né? Então, na próxima semana estaremos lá na comunidade Córrego Falso, juntamente com o engenheiro e o mestre de obras, para que possamos fazer os reparos, para que a população volte a ser atendida de forma digna. Outro assunto, senhor presidente. Ontem estive com o Victor, o diretor de trânsito, né, como noticiado aqui pelo nosso nobre amigo, companheiro Israel da farmácia, que é um ferrenho lutador, cobrador, né, e sempre buscando emendas aí para a nossa região. A gente tem cobrado, tanto eu como ele, o vereador Ney, o Wilton de Aguiar, melhorias para a nossa região. E uma delas que todo mundo fez é a rotatória ali em frente ao CSU. Todo santo dia, sem exceção, tem acidente ali. Todos os dias. Aí o Victor nos explicou, né, que era para ser feito realmente uma rotatória, mas como haverá melhorias na região, como noticiado aqui pelo vereador Israel, o asfaltamento de várias ruas, recapeamento de algumas, então estão fazendo os estudos para ver que, com certeza, talvez será mudado para um semáforo e talvez um ou dois semáforos na região ali, naquela rua ali na Dolores de Guiar. Então, por isso que não foi ainda instalado o quebra-molas na região. E também, outro que nós cobramos dele ali, né, no Dona Rosa, que também tem muito acidente, né, tivemos lá, eu juntamente com o vereador Ney, lá perto do vereador Neyburg, ali em frente ao açougue Dois Irmãos, no Dona Rosa, na rua Padre Eustáquio, com Bolívia, né, isso, Ney? Na rua Padre Eustáquio com Bolívia, ele ficou de até o final do mês e está lá fazendo esse levantamento para a gente. Outro assunto, eu gostaria que o Dorel colocasse uma imagem aqui para a gente, por gentileza. Essa foto foi tirada hoje de manhã, estava juntamente com o excelente capacitado gerente de unidade de saúde, Alisson, lá da unidade Ipiranga. Gente, olha para você ver, quando você quiser trabalhar pela saúde, você consegue. Além de gerenciar a unidade, ele disponibiliza ali para os usuários, tanto do Ipiranga como do Nilda Barros, um cantinho da leitura. Fizemos doações de vários livros lá hoje para ele. Então, os pacientes que aguardam lá, aguardando o atendimento, né, da enfermagem ou do próprio médico, têm a oportunidade de estar folheando livros, revistas, e caso queiram, podem levar para casa esses livros, né, fazer essas doações. Como é bom, né, a gente trabalha a saúde, né, do corpo, e é necessário trabalhar também a saúde da mente. Isso é muito importante, que quem lê, né, o cérebro não envelhece. O cérebro fica sempre jovem. É um método muito eficaz na prevenção do Alzheimer. Aquela pessoa que lê com frequência, com certeza não terá Alzheimer, ou será uma probabilidade muito reduzida. Gostaria de parabenizar, então, essa iniciativa do gerente da unidade do Ipiranga, o senhor Alisson. Parabéns, Alisson. É de pessoas assim que nossas unidades de saúde precisam, que tenham garra, que trabalham a saúde, né? Tanto do corpo e também da mente. Parabéns pela iniciativa, pode contar com o apoio desses vereadores, outras unidades também que queiram estar fazendo esse projeto, né, estar levando esse entretenimento para os pacientes que durante, quando aguardam, né, a consulta médica, a consulta com o profissional de saúde ali, pode ter essa oportunidade de estar lendo um livro, né, revista, e está levando para a sua casa. Então, mais uma vez, parabéns ao gerente da unidade do Ipiranga, o senhor Alisson. Senhor presidente, outro assunto, né, a gente tem acompanhado de perto, né, também creio eu que o vereador Israel, a vereadora Lohana, sobre a situação da Covid em nossa cidade. A gente não faz muitos vídeos nessa situação, mas a gente tem acompanhado de perto na UPA, situação da UPA, do Complexo de Saúde São João de Deus, a situação. A gente tem mantido, né, um aumento constante das notificações. Hoje, na UPA, a gente encontra, hoje, isso no dia de hoje, com 3 pacientes internados com Covid testado positivos para Covid-19. Nenhum desses 3 pacientes, né, encontra-se entubado, estão em suporte de oxigênio, mas, porém, sem intubação. São casos leves. E, mais uma vez, eu falo, são pessoas que receberam a vacina. Então, a gente tem acompanhado de perto, cobrado do secretário, acompanhado na UPA, a situação real, para a gente não podemos voltar àquela calamidade que nós tivemos tempos atrás. E, mais uma vez, a gente fala das medidas protetivas. Se vai em uma unidade de saúde, se vai no hospital, né, ou lugar que tem uma aglomeração maior, ou cidades com maior índice, utilize a máscara. Utilize a máscara, utilize o álcool em gel. São medidas protetivas e que salvam. Também, né, a vacina. A gente não pode esquecer, quem não tomou as suas doses de reforço, que procura as unidades de saúde, que todas as doses, todas as marcas estão disponibilizadas para a população acima de 40 anos ou com comorbidades. E, para terminar, senhor presidente, é como noticiou aqui, né, o nosso nobre amigo Israel da Farmácia, sobre o SISMEP, né, um projeto que o vereador que será incluso na ordem do dia de hoje para votação, da necessidade, mais uma vez a gente fala, né, da gente desfazio assistencial que a nossa cidade tem em alguns procedimentos. Da necessidade de a gente estar adquirindo. Essa adesão, ela não é permanente. Não é permanente. A gente precisa saber disso. É R$68 mil por ano. Se ficar um ano, não atender bem, no próximo ano não precisa mais renovar esse contrato. Mas a gente precisa de imediato, a gente dá vazão nesse vazio assistencial. Não podemos deixar a nossa fila cada vez aumentando, nossos pacientes, né, cada vez se agravando mais. A gente precisa tomar providências. Acho que essa casa tem, cada vereador, né, tem a sua consciência, principalmente nessa área, que tange a saúde, que todos trabalham bastante nessa área, todos que são cobrados, todos os vereadores, sem exceção, são muito cobrados nessa área, como falou até antes, que também o vereador Hilton, né, sobre a importância da saúde. Então, esse projeto será colocado aqui em discussão hoje nessa casa. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra, uma boa tarde a todos e que Deus nos abençoe.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento, e o próximo vereador inscrito é o vereador Ney Burger.
Uma boa tarde, senhor presidente, em exercício, Ademir. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Uma boa tarde a vocês que nos visitam aqui na nossa casa, em especial, né, os nossos amigos que estão aqui nos ouvindo. Boa tarde você de casa, que nos acompanha pelas redes sociais, TV Câmara, TV Candidez. Um abraço ao Edmilson, grande o presidente, o delegado lá do bairro Marilena, que está nos acompanhando, mandou mensagem para nós aqui. Uma boa tarde para o meu amigo Edmilson. Senhor presidente, quero iniciar meu pronunciamento de hoje, né, dando um alô e os parabéns para a população, né, da comunidade do bairro Planalto. Hoje é dia 13, dia de Santa Luzia, né, a protetora dos olhos, né, a comunidade do Planalto, lá Santa Luzia é a padroeira do bairro Planalto. Então, um abraço a todos os envolvidos lá, a festa lá hoje está sendo, né, maravilhosa, com missa o dia inteiro e 19h a missa de encerramento. A festa da padroeira do bairro Planalto, Santa Luzia, protetora dos olhos. Então, parabéns a todos envolvidos da comunidade do bairro Planalto, que pertence, né, à paróquia de Nossa Senhora da Guia, onde está o meu, posso chamar de amigo e colega, o Padre Rodrigo. Padre Rodrigo, desde quando era seminarista, amigo da gente, né, de dentro da nossa casa, e hoje é o pároco lá da paróquia Nossa Senhora da Guia, comemorando hoje o dia de Santa Luzia. Então, um abraço a todos aí do bairro Planalto e a todos os devotos de Santa Luzia. Senhor presidente, eu quero agradecer e falar mais uma vez do secretário, né, da sensibilidade do secretário Gustavo, que ocupa a pasta da censura. Eu costumo falar muito aqui, ó, e não paro de falar, às vezes o Wilde Aguiar morre de ciúme, inveja, mas é o melhor secretário hoje dentro do município. O Gleice está de parabéns. Você sabe por quê, senhor presidente? Porque ele faz acontecer. Secretário Gustavo, nós levamos algumas demandas para ele, ele atende a gente muito bem. Mas a semana passada nós fomos acionados no bairro Maria Peçanha, eu e o vereador Eduardo Azevedo, foram lá olhar o problema de, infelizmente, né, as chuvas em todas as cidades, a comunidade ribeirinha, pega muito rápido com chuva. Mas, infelizmente, com um serviço mal feito, um servicinho muito fraco dessas gestões passadas, igual aquele asfalto ali do Maria Peçanha, ali, da Maria Peçanha, rua Brigadeiro Eduardo Gomes, uma vergonha. Eles jogam asfalto de qualquer jeito, lá sem pluvial, sem nada, sabe para quê? Para ganhar voto. Infelizmente, o que é que acontece? Vem a época de chuva, a água invadindo as casas das pessoas lá, então nós fomos, o pessoal fez o vídeo, mostrou pra gente. Quero deixar bem claro que não é asfalto novo do Terra Azul não, viu, gente? Porque o asfalto novo do Terra Azul teve planejamento e tem as redes pluviais. É o antigo do Maria Peçanha. É o que essa turma antiga fazia. Essa sim fazia, só para ganhar voto. Não estava nem aí se a água invadir a casa dos outros. Então nós fomos lá, eu, o vereador Eduardo Azevedo, e futuro deputado que vai brigar para a gente tentar fazer a pluvial lá, e vimos o problema na quinta-feira, e na sexta-feira fui com o Gustavo, e na segunda-feira fazendo o paliativo já lá no bairro Maria Peçanha, tirando aquele asfalto ruim que estava lá, invadindo a água, invadindo a casa dos outros lá. Então, mais uma vez, Gustavo, você está de parabéns, você sabe por quê? Porque um outro problema do bairro Del Rey, que eu avisei aqui em agosto, que eu cobrei aqui de uma certa galeria que estavam fazendo lá, e eu avisei que eu não era engenheiro e não ia discutir com o engenheiro. Mas, infelizmente, deu problema, eu mostrei aqui a semana retrasada, e o problema era desassorear o corpo. O Gustavo, com a sua equipe, quero agradecer o Rodrigo, toda a equipe lá da Censur, que foi lá e está fazendo esse trabalho lá, fazendo a limpeza e o desassoreamento do córrego lá. Vamos ver se resolve. Porque se não resolver, eu vou subir aqui e cobrar de novo. Você sabe por quê, pessoal? Sabe por quê, o presidente de exercício, Ademir? Sabe por quê que eu vou cobrar? Porque aqui não tem rabo preso com o secretário, não. E como eu falei que eu não era engenheiro, não ia discutir a questão da galeria, mas depois, se o problema era o desassoreamento do córrego está sendo feito, se não resolver, aí o chicote vai estralar. Viu, São Paulo? Eu infelizmente, eu estou aqui para isso. Eu sou a voz do povo. E a voz do povo do Del Rey é essa. Que a água está invadindo lá do mesmo jeito, a galeria não era para resolver o problema. Agora o problema tinha sido transferido. Agora está sendo feita a limpeza lá. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mais uma vez, Gustavo, quero te agradecer muito por isso, pela sua boa vontade. Até a gente mesmo, eu, igual falei, a gente que entende pouco, acho que o problema não era seu. Mas você está pegando e tentando resolver o problema. Então, por isso que eu falo, tem certos secretários aqui que você tem que tirar o chapéu, porque eles fazem serviço de excelência. Eles honram o cargo que eles ocupam. E certamente tem alguns que às vezes nem atendem a gente, né? Aí não precisa eu falar de quem que eu estou falando. Os que passam na porta do gabinete da gente e não param. A gente está esperando até hoje, mas vamos deixar para um lado. Então tá aí o recado. Tá aí o recado. Deus ajude que seja esse resolvido o problema do Del Rey. Porque senão eu vou subir e vou estralar o escote de novo. Senhor presidente, agora eu quero falar de coisa boa. O maior clássico do futebol amador de Divinópolis vai acontecer quinta-feira no Campo Flamengo. É os treinadores contra os juízes. Aí o chicote vai estralar. Porque é o maior clássico da cidade. Porque o treinador reclama do juiz, o juiz reclama do treinador. E nós juntamos, né, os árbitros da cidade mais os treinadores de futebol amador. Vamos fazer um futebol beneficente no Flamengo. 1 quilo de alimento não perecível para ajudar as pessoas carentes. E vai ser um show. De que eu não sei, mas vai ser um show. Os treinadores de futebol amador da cidade contra os árbitros. E deixa-se de passagem que quem vai apitar o jogo é o Misael, que é jogador e é um dos caras mais chatos que tem. Então eu não sei o que vai acontecer não. Mas vai ser um grande clássico, é um clássico solidário para arrecadar alimentos para as pessoas carentes. Nesta quinta-feira, às 19 horas no Campo Flamengo. Mais uma vez, hein? Árbitros contra treinadores. Já imagino o que, é que vai virar isso lá. Senhor presidente, é o que eu tinha por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, nobre vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, Ademir Silva, novos colegas vereadores, público que nos visitam nessa tarde, terça-feira, dia 13 de dezembro. Eu sou de usar pouco essa tribuna, então creio que vou ser um pouco breve, mas quero aqui, de primeira mão, agradecer a visita aqui do pessoal dos manifestantes, né? Que estão manifestando aí na porta do Tio de Guerra, pró-Bolsonaro. Registro a presença de todos eles aqui. E é isso aí, a Casa do Povo é o momento de se manifestar, mas manifestar com respeito, um respeitando o próximo, que é esse é o papel da democracia brasileira. Por isso é que nós vivemos um país democrático, onde a democracia tem que prevalecer. E o respeito acima de tudo, e acima de todos, tem que acontecer em todos os poderes, e aqui na Casa Legislativa não pode ser diferente. Senhores vereadores, eu queria a atenção de vocês, que na verdade... as denúncias, né, e a apresentação de várias ienes situações da cidade de Divinópolis, chega esse vereador, e o vereador tem que tomar providências também, não só como a presidente da Câmara, mas como vereador, que me cabe a função de fiscalizar o Executivo Municipal. E eu tenho alguns relatos que eu venho estudando há alguns dias, e eu até aguardei um pouco para falar desse assunto, porque, na verdade, eu queria entender um pouco mais o que pensa o secretariado do Executivo Municipal hoje. São dois pesos e uma medida ou são duas medidas e um peso só? Queria entender o porquê disso. Você hoje automaticamente toma uma decisão e aí para o Eduardo Azevedo a decisão é um copo d'água. Mas para o Flávio Marra a decisão são dois copos d'água. Mas por que essa decisão? Por que que um vai ganhar dois copos d'água e o outro vai ter uma só? Não, porque ele vai falar mais que você. Não, mas ele não tem direito de falar mais que eu. Ele tem 10 minutos igual eu tenho. Eu ganhei um copo d'água, ele também tem que ganhar um copo d'água. Então, essa ilustração simbólica é porque em agosto de 2022, a Prefeitura de Divinópolis tornou público um processo licitatório, um processo de compra número 419 de 2022. Um processo licitatório 252 de 2022, Pregão Eletrônico 130-2022. O objeto da contratação é a continuada de solução de software em nuvem para informatização, integração de serviços públicos de saúde, incluindo seu licenciamento, migração de dados pré-existentes, capacitação técnico profissional, suporte técnico e eventual customização, conforme descritivo e quantitativo indicados no termo de referência do edital. No dia 22/8, nobre vereador Josafá Antes, às 14 horas, deu início à disputa do pregão. E o pregão foi eletrônico. Apresentadas as propostas das empresas: GovTech, Sistema de Informática Limitada, Ora Impetrante, Viver Sistema Limitada, IEL Produção de Software Limitada. Sendo a primeira, após a etapa de lances, a empresa GovTech Sistemas de Informática foi declarada vencedora. Pelo valor global e total de R$ 1.198.000. Diante disso, o pregoeiro e a sua equipe de apoio, nos termos do item 10 do ato convocatório, procederam à análise dos documentos, a habilitação das empresas, e aí decidiram pela inabilitação da empresa GovTech Sistemas de Informática, por entenderem que a licitante não atendia os requisitos. Beleza? A comissão entendeu que ela não atendia os requisitos, então foi desclassificada a GovTech Sistema de Informática. Os membros da comissão foram compostos pelo senhor Érico Suc, Daniela Vasconcelos, Rafael Silva, que simplesmente inabilitaram a empresa vencedora por considerarem ou acharem que o atestado apresentado não cumpre os requisitos exigidos pelo edital, não concedendo o direito da empresa de realizar demonstração do sistema conforme previsto no termo de referência. Senhor Alain Rodrigo da Silva, nosso secretário de saúde, adjudicou e homologou o objeto do certame, dando como vencedora a segunda colocada, a Viver
Sistemas Limitada, pelo valor de R$1.198.995,32, convocando a mesma para assinar o contrato decorrente. Lembrando que a Viver, segunda colocada, assina contrato com nossa Secretaria de Saúde. Ocorre que no edital do pregão eletrônico 130, estabelecia termos de referência, do qual era parte integrante desse, a realização de provas de conceito através da análise de conformidade da solução. Nenhum técnico, diretor de tecnologia do município foi convocado, pois não existiu demonstração nenhuma do sistema. A primeira colocada não teve a oportunidade de demonstrar o sistema, ela foi desclassificada. E aí veio as consequências, que todos aqui sabem de cor e salto ré. A Viver não apresentou capacidade técnica, não conseguiu fazer o sistema da UPA rodar, travou-se o atendimento, que é a entrada principal, que é a porta de atendimento do paciente da UPA Padre Roberto, e com isso veio as reclamações na Câmara Municipal, fazendo com que a população mais uma vez pagasse por um erro de incompetência da empresa Viver. E aí muito me estranha o fato que ocorreu. Os técnicos e funcionários da UPA fizeram laudos, dia 25/11, encaminhou para o senhor Alain Rodrigo de que o sistema não estava funcionando. Encaminhou anteriormente, 16/11, que o sistema não estava funcionando. E quando veio, a última sexta-feira, dia 9, vieram técnicos da Viver para a cidade de Divinópolis e detectaram realmente de que a empresa não tinha capacidade e não estava fazendo o que lhe foi prometido no processo licitatório. E aí veio o que me chamou mais atenção. Foi dada à empresa Viver o direito de 30 dias para que ela pudesse manifestar que a empresa tem condições de atender o município de Divinópolis. Mas o porquê não foi dada essa oportunidade também, pelo menos de explicação, de indagação ou de esclarecimento à empresa Govitec Sistema de Informática? O que tem que a empresa Viver assumiu o erro na última reunião, e acho que até o vereador Zé Braz participou da reunião, disse que está contornado e hoje a UPA Padre Roberto resolveu parcialmente o problema, que é a entrada dos pacientes. Mas por que eu quis tocar nesse assunto e explicar ele tão amplamente? Senhor prefeito Gleison Azevedo, eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, mas estou vendo que o senhor está cercado de pessoas um pouco incompetentes, ou muito incompetentes, ou até incompetentes demais. Só queria lembrar a Vossa Excelência que quem assina é o seu CPF. A vida que está em jogo nos próximos anos e a vida que pode ser levada à lama é a do senhor. E provar o contrário disso é muito difícil depois de que o erro já se torna público. E aí vem a incapacidade ou a incompetência. Desclassificar uma empresa tem que ser de uma forma justa e bastante segura, secretário. Tem que ser seguro. Você tem que ter muita segurança. Durante várias vezes, desde quando rompeu com a IBDS aqui, ó, nesse plenarinho, eu deixei claro para o senhor tem segurança do que o senhor está fazendo? Várias vezes o senhor respondeu que sim. E mais uma vez eu pergunto, senhor Alain, o senhor tem ciência, segurança de todos os atos que você está fazendo dentro da Secretaria de Saúde? Porque nos chama muito a atenção. Nos últimos 3 meses, a saúde virou foco nessa casa. E as reclamações são constantes. E na maioria das vezes, pode até chamar o vereador de picuinho, vereador chato, que não gosta do secretário,
Mas quando eu venho falar, é porque o meu tom é de alerta. E das várias denúncias que aqui apresentei, maioria delas, vocês aí na prefeitura repensaram o ato. Inclusive, né, eu vou citar mais um aqui, que eu liguei pessoalmente e falei para a vice-prefeita Janete Aparecida. Ô Janete, tudo bem? É o print. Janete, eu estou vendo aí mais um processo licitatório. Você vai comprar mais 2.000 carteiras para colocar em qual escola? Porque o ano passado trocou todas, tinha quase 5.000. Não tem esse processo aqui. Eu falei, então analisa o número do processo. E encaminhei para ela. Não foi como forma de picuinha, não. Foi como forma de alertar o governo dos erros que estão acontecendo. Erros gritantes. Abre o seu olho, prefeito. Abre o seu olho. Porque nem todo mundo que parece estar do seu lado está preocupado com o seu CPF futuro. Experiência própria, pergunte para os ex-prefeitos, quem cumprimenta eles hoje. Se ex-secretário faz uma ligação para ele para saber como que ele está. Faz não. Faz não. Faz, Edson Souza. Nem para perguntar se você precisa de alguma coisa, mas os processos caem nas suas costas. Caem nas costas do gestor público, que nesse caso é o senhor, que é o prefeito dessa cidade. Caem nas minhas costas como presidente da Câmara os atos que eu faço aqui dentro da Câmara Municipal, que é bem menor do que a sua responsabilidade como prefeito. Mas eu quero servir como alerta e deixar as perguntas no ar. Para encerrar, senhor presidente. Como e onde está especificado no edital que uma empresa tem 30 dias para adaptar os requisitos exigidos no edital? Qual o parâmetro que está sendo exigido para esse atendimento? Quem são as pessoas responsáveis que autorizou e deu o prazo para essa empresa? E quem são as pessoas que irá acompanhar e validar o atendimento dentro do prazo dado? E aí, se não bastasse isso, prefeito, a empresa primeira colocada, ela ajudiciou um processo contra o senhor no judiciário. Obrigado, presidente.
Nós agradecemos, vereador, e passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Ademir, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aí, primeiro quero iniciar aqui, né, dando um grande abraço a toda a população que teve, parte da população que teve aqui, os manifestantes que estiveram presentes na tarde de hoje, lutando por aquilo que eles acreditam, por aquilo que eles acham certo. Então tem aí o meu respeito, tem também o meu apoio, então um forte abraço a todos vocês. Senhor presidente, queria iniciar a nossa fala aqui falando da 10ª edição do Futebol Solidário, que foi esse ano e foi realizado no domingo, né, no dia 11. Foi um dia muito festivo, queria que o Dorel mostrasse aí, né, onde a gente teve a participação, juntando entre público, jogadores, pessoas que participaram dessa grande festa e contribuíram de alguma forma, quase 100 pessoas. Então, é um motivo de grande alegria o Futebol Solidário chegar na 10ª edição. Então, eu faço questão de iniciar aqui a nossa fala, falando dela, que o principal intuito, o principal objetivo foi alcançado, onde a gente reúne ali, principalmente, a solidariedade, a amizade, tem a partida de futebol, e quem ganha com isso a solidariedade. Os últimos 9 anos, senhor presidente, a gente sempre fez de arrecadação de alimentos, para a gente, de alguma forma, ajudar aquelas famílias que realmente precisam. Esse ano, vendo o caos que a gente está vivendo em relação aí aos animais de rua, os animais abandonados, a gente pôde arrecadar 3 quilos de ração, que vai ajudar aí os animais de rua da nossa cidade, e onde, na oportunidade, mais de 100 quilos de ração que a gente conseguiu arrecadar, e onde de alguma forma a gente vai poder ajudar aí todos os animais de rua aí da nossa cidade. Então, é um futebol muito bacana, que onde que ganha é a solidariedade, e a gente de alguma forma vai poder ajudar aí e ajudar muito. Senhor presidente, na quinta-feira tive aqui nessa tribuna fazendo algumas indagações, fazendo algumas cobranças, na verdade, lá do bairro Jardim das Mansões. E fui muito enfático aqui nessa tribuna e falei que eu não ia dar sossego para a Copasa e nem para a empreiteira que estava executando a obra da prefeitura em relação lá ao Jardim das Mansões, que estava, senhor presidente. Queria até que o Dorel mostrasse a foto aí. Estava ali, o antes ali, ó. Está parecendo a Ucrânia e a Rússia. Mas não é, não. Né? Lá é o bairro Jardim das Mansões, que estava lastimável, onde a Copasa e a empreiteira estavam junto tirando um direito de ir e vir. Era essa que era a verdade. Não tem jeito de você sair de carro, não tinha jeito de você chegar de carro, não tinha jeito de você entrar dentro da sua casa e nem sair de dentro da sua casa. Isso foi na quinta-feira. Foi sexta, sábado e domingo, mesmo sendo feriado, né? Domingo, sexta, teve a questão também do jogo do Brasil, mas a gente não deu sossego à empreiteira e à Copasa para a gente poder hoje mostrar isso aí, ó. Que não é só o barulho, não é só o auê, não é só vídeo, não é só papel. É correr atrás para poder mostrar isso aí, e isso aí é metade do que precisa ser feito. Que agora nós vamos ficar em cima da Copasa para poder fazer a parte de drenagem que tem que ser feita para aí a gente entrar com a dignidade, que é o calçamento, que a população lá do bairro Jardim das Mansões espera por mais de 40 anos. Eu sempre falo isso aqui. Então, eu quero até agradecer as manifestações de carinho, senhor presidente, que os moradores tiveram comigo, mas eu quero falar que é minha obrigação. Viu? Isso aí, vocês não têm que agradecer nada, não. É minha obrigação. Né? Eu, como vereador, estou aqui para poder lutar pela cidade inteira. É claro que a gente não vai dar conta de resolver os problemas da cidade inteira. Até porque são muitos problemas. Então, mas o que a gente puder fazer e o que for é obrigação dessa empresa, da Copasa, da empreiteira que está recebendo para poder fazer, aí eu, no meu papel de fiscalizador, eu vou cobrar e é o que eu fiz. Então, a gente poder levar resultado aí, eu fico muito feliz. Sou presente ontem também em nosso gabinete, nós vamos para a rua. Não é o gabinete da rua do Wesley Jarbas, mas a gente também não para. A gente foi para a rua e ontem a gente foi para o bairro Vila Romana, né? Eu quero aqui até mandar um grande abraço lá para o Sr. Haroldo, que nos chamou para a gente poder ver as demandas e o que a gente podia ajudar o Sr. Haroldo nas demandas lá do bairro Vila Romana. Queria que o Dorel mostrasse isso também. A gente teve por todo o bairro Vila Romana, na extensão quase dele todo, para a gente ver as principais necessidades do bairro. Graças a Deus é um bairro estruturado, mas que precisa sim também ser olhado, já que a nossa gestão é de fora para dentro. Eu quero te falar, Sr. Haroldo, e toda a população aí do bairro Vila Romana, tivemos lá também, lá na padaria da Rose, para a gente conseguir a sinalização lá, os seus pedidos já foram feitos, viu? Agora o que me cabe é cobrar do executivo para a gente junto conseguir aí as melhorias que o bairro precisa. Vocês podem ter certeza que eu estou aí, é para isso mesmo, é para a gente junto somar força e conseguir aquilo de melhoria que precisa ser feito. Senhor presidente, outra coisa que me chama muita atenção, e eu deixei por último, mas não menos importante, talvez mais importante, é a matéria de jornal agora. Queria que você mostrasse aqui. Funcionários do Crevisa recebem para ficar à toa, afirmam protetoras. Mais uma vez o Crevisa alvo de uma matéria de capa no jornal. A gente fica muito preocupado, né? Eu que defendo essa bandeira aí, estou à frente da Comissão de Proteção Animal aí, vem cobrando o Executivo e vem querendo entender do Pablo Nelli, que é o secretário, o porquê não voltar com as castrações. A desculpa é porque não está regularizado pelo CRMV, que é o Conselho Regional de Medicina Veterinária. Então, tem que regularizar, né? O que não pode é ficar essa demora. O que não pode, Pablo Nelli, secretário, é ter uma estrutura igual tem o Crevisa, ter um orçamento igual tem, de mais de 1 milhão por ano, para poder fazer a coisa acontecer, as castrações acontecer, o castramóvel rodar os bairros inteiros, que tem os médicos veterinários lá dentro, e as coisas não acontecer. Se deu um problema por falta de alvará, falta de licença, o que cabe a você, como chefe maior aí, é dar um jeito. É dar um jeito, é fazer algum tipo de parceria com alguma clínica, é se reinventar, mas o que não pode é a causa animal ficar do jeito que está. Porque o que está acontecendo? As protetoras, eu como vereador, nós estamos fazendo um trabalho, talvez, e aí eu queria que o Dorel mostrasse aí a foto do cavalo, que sexta-feira eu estava lá em Ermida fazendo um trabalho que era obrigação do Crevisa. E é isso que está acontecendo. As protetoras arrancando dinheiro do bolso. Eu quero aqui até falar aqui da Lu Coelho, que é uma grande protetora que a gente tem aqui na nossa cidade. Ela está pegando agora um terreno do pai dela para servir de abrigo para animais abandonados. Olha o que está acontecendo. Né? Então aqui, o que me resta? É cobrar do executivo, cobrar do Pablonelli. A gente tem que tomar uma atitude urgente. O pessoal tem mão de obra para poder trabalhar, tem orçamento para poder executar e fazer as coisas acontecer. E é isso aí, ó. É a gente fazendo o papel que era do Crevisa. E o meu papel, faço isso com o maior orgulho, tá? Eu faço isso com o maior amor, que é ir lá, a gente tentar resolver, igual foi resolvido, mas isso não é obrigação de vereador, de protetora. Isso é obrigação do Poder Executivo, que tem orçamento para isso. Então eu estou aqui para poder cobrar. Agora eu tive uma resposta boa do governo. A Janete entrou em contato comigo, falou que está nomeando agora uma nova pessoa para poder fazer a gerência lá do Crevisa. E que essa nova menina, esse novo rapaz, entra para fazer a coisa acontecer. Né? Que é isso que a gente espera. É isso que as protetoras esperam. Agora, um absurdo as protetoras ter que ir para a porta da prefeitura para poder fazer manifestação, sendo que as coisas não estão acontecendo. Um absurdo para o governo. Porque, assim, as protetoras, além de fazer o trabalho que era da prefeitura fazer, que era da Secretaria de Meio Ambiente fazer, agora tem que parar para poder ir para a porta da prefeitura manifestar. Então, fica aqui as minhas cobranças, fica aqui também, senhor presidente, as minhas reivindicações, que a gente possa voltar com tudo que tem direito, que é as castrações, que é o castramóvel, porque a matéria do jornal não tem nada de mentira. A verdade é essa mesmo. Então, pensa comigo, você não está tendo castração. Castramóvel não está funcionando. Lá não tem cirurgia de pequena e grande complexidade. O que é que o pessoal está fazendo lá, Demir? O que é que o pessoal está fazendo? E é uma pergunta que eu faço, o que é que o pessoal está fazendo lá? Então, gente, estou aqui para poder fazer, criticar, bater, quanto pior melhor. Eu não faço parte desse time, de quanto pior melhor não. Eu estou aqui para tentar ajudar. O que é que a gente pode fazer? É contratar um novo herói para pular? Vamos contratar. O que não pode é ficar castração parada, castramóvel parado, feira de adoção parada, com esse monte de gente lá dentro do Crevisa para trabalhar. Então fica aí o nosso pedido, o nosso, né, a nossa solicitação que o Poder Executivo possa de vez resolver isso aí. Porque assim, é uma vergonha uma cidade do tamanho de Divinópolis ter que sair as protetoras para ir para a porta de prefeitura questionar uma coisa que tinha que estar andando. Não era para ter nem parado. Porque parece que a gente não passa para frente e dois para trás. E eu sempre disse o seguinte, estou aqui para ser justo. Coisa boa, coisa que o governo acerta, estou aqui para dar os parabéns, estou aqui para parabenizar, somar força para continuar andando. Aquilo que está parado, aquilo que a gente está andando para trás, eu vou questionar, eu vou brigar, eu vou perguntar, esse é o meu papel. Então, peça isso, o Pablonelli, toda a Secretaria de Meio Ambiente, principalmente aí o secretário, que possa nos ajudar e voltar com as castrações, com a feira de adoção, com o castramóvel, porque Divinópolis não pode pagar esse preço. Obrigado, senhor presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, permissão falar sentado?
Concedido, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores dessa casa, povos que acompanham em casa, a qual eu quero mandar meu abraço para a Santinha, que nos acompanha nessa tarde de hoje, nosso pronunciamento. O povo está presente aqui. Senhor presidente, eu queria iniciar minha fala falando nessa segunda-feira, né, que perdemos o fundador de uma das maiores comunidades católicas do mundo, né? Esse senhor Jonas Abbe, que foi o inspirador da fé, né, pelo seu compromisso social, que era um espírito iluminado nas suas pregações, na sua evangelização. Então, sim, a Igreja Católica está em luto, né, nós todos cristãos sentimos muito pela sua perda. Foi um anjo aqui na terra que fez o seu melhor aqui através de evangelização. A gente sempre acompanhava suas músicas, suas canções e suas evangelizações. Então aqui é os sentimentos a todos os católicos, a qual eu coloco aqui também, né, esse momento triste que a gente está passando aí, mas que o Senhor possa abençoar, que mais um anjo estará no céu. Dando sequência, senhor presidente, a qual eu falei que tem uma imagem aí, por favor, do senador Cleitinho, a qual a gente vem falando do nosso Partido Republicano. Tem as imagens de Dorel, por favor, se puder colocar para nós. Que eu falo, o Cleitinho agora passou a ser do Partido Republicano, esse que é o partido não só meu, como também do Roger Viegas, e a gente tem a satisfação, né? O Cleitinho, que é um excelente fiscalizador, um excelente sim, representante do povo, agora além de bom, ele passará a ser 10, que é o número do nosso partido. Então, parabenize o Cleitinho, seja bem-vindo. Essas ideias nossas aí, tanto no legislativo como no executivo, que a gente formando ideias para trazer melhorias na nossa cidade. E eu sempre falo, não é defendendo o partido, a gente está aqui para defender o povo. Parabenize você, Cleitinho, seja bem-vindo e conte com esse vereador. Dando sequência, senhor presidente, tem as imagens, por favor, onde eu estive lá na usina de projeto, que é a Senfop com o André, a qual a gente vem buscando saber sobre a questão das pavimentações, a qual a gente sempre cobra, lá da Rua Gameleira, Rua Rafael Gimenez. Tem as imagens aí, Dorel, por favor. A qual eu estive conversando com o André, devido a esse período de chuva agora, muito intenso, foram mais de 8 dias de chuva direta, agora deu uma estiada, voltou a chover novamente. Então, assim, eles mesmos pediram para a gente estar falando nosso pronunciamento, a importância de ter um pouquinho de paciência. Sei que é difícil a gente falar da paciência, né, porque o período de chuva não tem como você fazer as melhorias, né. As massas asfalto também, a qual ele colocou várias movimentações, recomposições, está fazendo asfalto, tem que parar por causa da chuva que está sempre caindo na nossa cidade. A gente agradece ao bom Deus pela chuva, mas é importante sempre ressaltar, a população, quero mandar um abraço aqui para a Sônia, que vem cobrando, Wes, o calçamento aqui danificou, precisamos que vocês venham aqui fiscalizar, estamos fiscalizando, e ele me falou, senhor presidente, que todas as pavimentações que foram feitas por essas empresas aí, tem uma garantia de 5 anos. Então o asfalto, a pavimentação e tanto também o calçamento que foi danificado, vão voltar e fazer toda a recomposição. Também, senhor presidente, tem as imagens do Aurel, lá do SEC, onde que eu estive com o Ademilson, a qual o SEC ali na Rua Amazonas, ali, próximo ali também ao bairro São José, na Rua Camacho, onde o Ademilson vem me cobrando a sinalização daquele trecho, onde lá são mais de 600 alunos que estudam ali, onde o trânsito, além de ser perigoso ali, é confuso, e a gente vem cobrando o secretário de trânsito, o Lucas, a qual eu estive com ele também, tem as imagens ali, cobrando a sinalização que seja feita. Como eu falei para o Ademilson, eu não sou o técnico para chegar e falar e avaliar o que, é que tem que ser feito, mas a qual ele falou, uma passagem elevada, uma sinalização estratigráfica que seja feita nesse local para trazer mais segurança para todos esses alunos e pais que transitam nesse local. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar que hoje pela manhã estive lá com a Rose, lá na escola José Carlos Pereira, qual o Dorel tem as imagens, por favor, Dorel, puder colocar para nós. Esse é o CRES, o Dorel. Ficará para o final aí. Se puder inverter, por favor. A qual eu estive lá com a Rose, na escola José Carlos Pereira, a qual a gente mandou a emenda para que fosse feita a troca do piso lá. Essa escola também que tem mais de 550 alunos que estudam lá, onde lá o piso danificado, a gente cobrou que fosse feita essa troca desse piso e graças à nossa emenda, os trabalhos vão se iniciar a partir de segunda-feira para trazer mais segurança para esses alunos que transitam nessa escola. Também quero falar da Raio do Sol. Tem as imagens também, senhor presidente? Hoje estive com a diretora Carla, hoje pela manhã, e o professor Otávio, com a gente também mandou a emenda lá para fazer toda a melhoria no calçado, na parte do passeio em torno da escola, para trazer mais segurança pra, também para os alunos ali que frequentam a escola Raio do Sol. É a nossa importância, a nossa emenda, é um pouco de cada que a gente consegue viabilizar para ajudar todas essas escolas que precisam muito, não só a Raio do Sol, também qual a gente conseguiu também para a escola Hermínio Corguzinho. É um trabalho que a gente vem sempre falando, gente. Através desse recurso, dessa emenda positiva que o vereador tem essa prerrogativa de trazer melhorias para essa escola. E para finalizar, hoje pela manhã, estive lá no CREA, juntamente com o prefeito Gleisi, com a vice-prefeita também, a Janete, a qual a gente tem a felicidade de poder estar junto aí, falar para toda a região central aí, e mais o CREA aí para atender essas pessoas carentes que precisam, tenta buscar essa parte social juntamente com a Juliana, mandar um abraço para a Juliana, vem fazendo um trabalho bacana, a qual eu estive juntamente com todos vocês aí, e pode contar com esse vereador, que a gente está sempre aqui pronto para atender essas demandas. São essas minhas palavras, senhor presidente. Na tarde de hoje, paz e bem.
Passo a palavra agora ao próximo vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício Demi Silva. Peço permissão para falar desse lugar.
Boa tarde, vereador, e fique concedido.
Muito obrigado, vereador. Quero cumprimentar a todos os vereadores, pessoas que nos assistem, e de forma especial também aqui no rastro da fala do Wesley, né, na última reunião aqui, esquecemos de dar boas-vindas também ao senador eleito, Cleitinho Azevedo, que tem muita honra de já ter dividido o espaço com ele aqui nessa casa, né? Ter saído dessa casa aqui, né, de forma tão rápida, né? Fez um trabalho aqui, um verdadeiro meteoro, que chegou ao Senado. E independente de em alguns assuntos, né, poucos assuntos, divergirmos, eu tenho orgulho de ter trabalhado já com o Cleitinho e agora, né, ele está assumindo aí essa cadeira no Republicanos. Independente também de partido, assim como nós, né, Wesley? O Cleitinho não defende partido, primeiro defende a população. Acho que a ideologia do político tem que ser essa mesmo. Mas agora, estando no nosso, claro, será muito bem-vindo. Então, parabéns aí à escolha e agora o senador pelo Republicanos. Senhor presidente, na tarde de hoje, gostaria de ressaltar um tema aqui que está na lei orçamentária. Essa casa não pode dar um cheque em branco. Até no mandato passado, eu fui um dos vereadores que votou contra essa lei, não me recordo aqui se foram 5 ou 6 vereadores que votaram. Antes o executivo, ele podia fazer um ajuste no orçamento, sem precisar de passar pela Câmara de suplementação. Isso é normal em qualquer Câmara do Brasil, no valor entre 5%, 8%, estourando 10%. O Executivo tinha 8%. Naquela ocasião, o prefeito Galileu mandou aqui para casa um projeto para alterar isso para 20% do orçamento, né, no valor constante. Inclusive, é citado aí na lei orçamentária, a presente lei, a lei federal, né, também, e agora está nos termos de lei municipal, esse ajuste de 20% aí no seu orçamento. O limite, até na época, a atual vice-prefeita Janete, lembro dela ter votado contra comigo e ter feito, inclusive, um discurso contra essa alteração no orçamento. Acontece que a prefeitura está mandando na lei orçamentária, que a gente deve votar nos próximos dias, e me preocupa, né, o projeto 072, como todos sabem, os vereadores, procurador da Câmara, aqui na audiência pública da lei orçamentária na semana passada, na quarta, né, que ela aconteceu na quarta da semana passada, já atentando para isso, para essa alteração do Executivo no projeto anterior, né, quanto à relação da previsão de efetivação de ajustes da programação orçamentária, que seria liberar a Prefeitura, o prefeito, a fazer uma abertura de crédito adicional por meio de decreto independente de prévia aprovação do Legislativo. Isso, ao meu ver, é muito grave, é uma afronta com essa casa, que eu tanto respeito. Respeito o trabalho dos senhores, respeito todo mundo que está aqui, independente do posicionamento político. Mas aí também já é querer fazer o vereador de bobo, é querer passar em cima de qualquer limite. E fazendo lei para isso com os próprios vereadores, dando esse aval para a prefeitura. Não tanto quanto incoerente, a própria vice-prefeita, que eu respeito, a Janete, que tem lá toda a capacidade de estar no seu cargo, tem conhecimento técnico para isso, mudar com tanta facilidade assim o seu discurso, senhor presidente? De estar fazendo um discurso aqui há exatos 3 anos atrás, dentro dessa casa, descendo o cacete no governo do Galileu, por estar fazendo uma alteração de 8 para 12, agora ela já usufrui desses 20% dado naquela época e que continua a ser vigente, e querer aumentar isso através de decreto? É o peso da caneta e o lado de lá do balcão. Muda-se de balcão e mudam-se as ideias. É impressionante, né? Essa é a política. Por isso que eu falo tanto aqui nessa casa e faço coro. É bom eu explicar também, principalmente para o meu eleitor que confia em mim e para o Divinopolitano que eu represento de forma geral, se gostando ou não do meu trabalho. Que aqui hora nenhuma eu persigo. Até gosto da figura do prefeito em alguns aspectos. Falei aqui agora do irmão dele, do Cleitinho. Gosto da Janete. Tenho absolutamente nada contra nem pessoal com eles. Mas é o que eu tenho para falar aqui, eu vou falar. E isso é um tanto quanto incoerente, senhor presidente. É muito incoerente. Você pegar, você ter ali já algo que é pronto e você ir totalmente contra aquilo que você defendia até logo ali atrás. Isso é mudar de ideia muito rápido. E vou mais além. Ontem, agora então clamo, né, os vereadores para não dar esse cheque em branco, para, inclusive, uma vereadora aqui na casa já protocolou essa emenda. Eu ia protocolar. Conversava ali atrás com o Caboja, que é um vereador da base, um vereador aqui na casa, já acostumado a situações governistas. Caboja é contra, já me falou ali atrás. Ou seja, até os mais governistas, os vereadores, estão se posicionando contra isso. Porque isso é retirar o poder de fiscalização do legislativo, para que o executivo altere ali o orçamento a seu bel prazer. Ah não, manda esse decreto lá para casa. Esperava de que suplementação? Não, precisa não. Manda esse decreto aqui e tá pronto. O executivo publicou o decreto e que a casa mesmo aprovar. Eu tenho que estar atento aqui ao meu trabalho fiscal do município, independente de quem esteja lá. Mas muito me assusta quem está lá agora do outro lado mudar de ideia tão rápido assim, senhor presidente. Esse cheque em branco não será assinado com a minha assinatura. Não será dado com o meu aval. Espero que os vereadores também tenham muito, mas muita consciência quanto a isso que podem fazer. O Executivo já pode mexer em 20% do orçamento sem precisar dessa casa. Daqui a pouco, eles mandam fechar a porta da Câmara e colocam ali uma placa. Prefeitura de Divinópolis, ou braço da Prefeitura, prolongamento da Prefeitura. Senhor Presidente, então ainda pegando aqui um assunto, ontem tivemos audiência pública aqui na casa para discutir a situação dos fiscais de posturas, audiência convocada pelo meu companheiro, presidente da Comissão de Participação Popular dessa casa, brilhante vereador Edson Souza, que ontem aqui com muita serenidade conduziu aqui uma reunião que teve divergências de ideias, mas né, toda cancha, toda experiência do vereador, que já foi presidente inclusive desse legislativo, né, de deixar aqui calibrada a reunião, mesmo naqueles momentos mais de debates acalorados, conduziu da melhor forma possível. E de ontem tiramos ali um denominador comum, que é de ter uma reunião que foi marcada só para a semana que vem. E naquele calor do momento, a gente até gostava daquilo acontecendo, mas agora eu refleti aqui, Edson, e a reunião que foi convocada só para a semana que vem, para terça-feira lá no Executivo, e antes disso a lei orçamentária pode ser votada. Ou seja, mais uma vez os fiscais de postura serão empurrados com a barriga por mais um ano, porque até terça-feira já podemos ter votado na quinta-feira o orçamento, se colocar aqui o presidente Print, colocar aqui em votação, e o que, que será feito? É o único jeito que a gente vai ter de pedir vista na lei orçamentária, mas se for derrubado um pedido de vista, sequer terá acontecido a reunião. Isso me preocupa. Então já tem que me justificar aqui antes para os vereadores, para qualquer pedido de vista que seja útil para a classe. Os mesmos vereadores que cobram aqui a limpeza de lotes. Os fiscais de vigilância em saúde, os fiscais de posturas do nosso município, fiscais de obras, fiscais de trânsito, estão todos englobados. Ontem, inclusive, o plenário da casa estava cheio. Inclusive, muitos não conseguiram vir. Mas aqueles que vieram, estavam aqui fazendo coro, inclusive, com o nosso discurso de valorização do servidor, gente. É uma lei que está sendo descumprida desde 2012. E que, pasmem, até ontem eu ia falar aqui, não consegui aqui no calor do momento, da audiência pública, do raciocínio, com o público aqui, falando emocionado com eles, tomando as dores desses servidores. Que não dá, senhor presidente, você pensar que um assessor que está nomeado momentaneamente no governo, que está de passagem, não é um servidor concursado, não é um servidor de carreira, não é alguém que nunca, até acho que antes, tenha ocupado um cargo público, durante uma reunião, foi o caso do Fernando Henrique, falar para eles mudarem para Nova Serrana, que lá pagava melhor. Isso é um absurdo, senhor presidente. O jeito de dialogar com quem é que você mais precisa. Eu não sou patrão, eu não sou empresa, mas eu tenho liderados. Eu tenho aqui uma equipe no gabinete, eu tenho pessoas que trabalham comigo na rádio, algumas estão acima, alguns estão abaixo, organograma, em qualquer lugar. E na Câmara aqui também é assim. Aqui tem a mesa diretora que está acima de mim, tem o presidente da casa, tem aqueles que são subordinados lá que são nomeados por mim no meu gabinete. E eu respeito todos, mas o mínimo que eu tenho, independente se estejam abaixo ou acima de mim, é ter respeito, é ter diálogo. Numa reunião que aconteceu há 5 meses atrás, senhor presidente, o Fernando vira e fala para os servidores lá quando eles suporam que Nova Serrana pagava mais, que lá já era dada tal gratificação que não é dada aqui, servidores que têm conhecimento técnico, têm experiência, e alguns chegam a receber vencimentos de menos de R$ 2.000 por mês, dentro de uma lei já aprovada lá no ano de 2012. Lei essa que eu até falava ontem com o Edson, também foi eleitoreira, mas virou lei. Uma lei feita às vésperas de eleição em 2012, covardia. Mas que foi dada a esperança para esses servidores, e de lá para cá cria-se um embate desses servidores com o executivo. Entra governo, sai governo. Depois disso nós tivemos reeleição do Vladimir, um governo. Tivemos governo Galileu e agora já metade do governo Gleitson. 3 prefeitos passaram e ainda o salário deles fica discutido. Aí fica a bel prazer. O executivo não cumpre, fala da lei orçamentária. Então a casa tem que discutir, passou de hora. E a oportunidade é essa, é agora, é após essa reunião lá no executivo, que só vai acontecer no dia 20, senhor presidente. Só daqui uma semana, na terça-feira, às 9 horas da manhã, na sede do executivo, na sala de reuniões. Então me preocupa essa casa antes falar em votar a lei orçamentária e deixar mais uma vez esses servidores de lado.
É o que não dá para entender. Então fica aqui, né, a nossa preocupação, o nosso questionamento nesses dois assuntos diferentes, mas que envolvem o mesmo interesse. Um dos vereadores no nosso poder de fiscalização e o outro também no nosso poder de voto quanto à lei orçamentária. Todo mundo quer votar, todo mundo quer descansar, todo mundo, acredito aqui, quer, né, tem seus afazeres, né, a casa que já viveu muitas coisas nesse ano de 2022 e quer dar prosseguimento no seu trabalho, né, nas ruas. Cada parlamentar tem o seu jeito, tem a sua forma de trabalhar. Mas não dá para deixar, mais uma vez, esses fiscais de postura do município, os fiscais em todas as pastas, deixarem eles aí, mais uma vez, sem resposta com isso, e a casa engavetar esse assunto e deixar só para o ano que vem. Se a prefeitura enrola, problema dela. A casa tem poder para fazer essa mudança e negociar com o executivo para que possamos votar esse projeto e, de fato, dar essa realidade a esses servidores que tanto esperam, que não são valorizados. Os fiscais estão adoecendo. Para conclusão, senhor presidente, os fiscais de postura, os fiscais do nosso município estão adoecendo. A desvalorização do servidor é um problema crônico na máquina pública no nosso município e precisa ser melhor debatido. Nós estamos empurrando um problema para debaixo do tapete que amanhã pode estourar. E olha, muitos servidores que já têm opção já estão falando em deixar a prefeitura. Nós tivemos recentemente, dentro da pasta, lá no meio ambiente, dois fiscais pedindo já para sair. Quais serão os próximos? Obrigado, é o que eu tinha por hoje.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento. E o próximo vereador inscrito é o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, questão de ordem. Senhor presidente, eu estava conversando com o presidente agora. Eu queria pedir a suspensão da reunião por 5 minutos para a gente discutir no plenarinho com todos os vereadores a questão do projeto EM070-080. Reunião de 5 minutos.
Você não quer usar a palavra primeiro, não, velho?
Não, eu conversei com o presidente e a gente ia fazer umas colocações para os vereadores. Porque se for, nem usar a palavra, não usar.
Fica suspenso, então, a reunião por 5 minutos. Vereadores comparecerem ao plenarinho.
Você passa para a segunda parte?
Não, é eu que não fui eu puxar, não.
Eu já tinha deixado aí pronto. Ele me pediu.
Então tem que chamar.
Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito a presença dos vereadores em plenário. Solicito do novo secretário a leitura dos projetos da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal de número 85/2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria da Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.572.099,30. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 522/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 523/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária número CM-EM85/2022, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Procuradoria, na Secretaria Municipal de Educação e na Secretaria Municipal de Operações e Serviços Urbanos um crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.572,99. Em discussão,
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, esse é um quer adicional suplementar. Ele tão fracionado em dezenas de rubricas, esses 8 milhões. Bem descrito, como eu sempre falei, depois que o Zé Braz leu o projeto, ele se torna público. Tenho certeza que todos os vereadores estudaram o projeto, mas tem uma coisa interessante que não traz nesse projeto, senhor presidente. Ele não traz. Emenda positiva de vários vereadores. Impositiva. As emendas impositivas. Então, tem vários vereadores que têm emenda impositiva dentro desse dinheiro para ser liquidados, alguns colegas, e com certeza é uma verba suplementar, onde eu peço o apoio de todos para a aprovação do mesmo.
Em discussão, em votação.
Ai, ai.
Vereador Edson Souza. Encerrada a votação.
Ademir, desculpa.
O vereador Ademir faz a votação, só fazer a justificativa de ausência de plenário nesse momento de votação do vereador Rodson Zé Milton, que teve um problema de saúde e acaba de ser internado, mas dentro de mais algumas horas a gente informa para os vereadores o estado de saúde dele. Passa bem, mas está internado. Justificativa de voto do vereador Rodson. O restante dos vereadores eu não sei onde está, vereador Werner Jarbas. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e um contrário. Projeto de lei ordinária EM 085 de 2022, de autoria do Executivo Municipal.
Justificativa de voto,
vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu avisei nessa casa, eu votei não e com coração partido, porque tem uma suplementação da educação, tem uma suplementação da censura, mas eu avisei, deixei bem claro, pedi a nossa assessoria para olhar, veio mais uma vez três secretarias junto. Eu avisei que eu não ia votar mais esse tipo de projeto, não ia assinar inclusão, não foi inclusão, então veio o projeto, eu vou votar não, o ano que vem, senhor Tiago, conversei com o senhor no dia, o senhor protocolou no outro dia. Se vier junto, vou votar não de novo. Eu sou um cara que estou aqui para defender o povo e defender o governo. Mas a minha palavra não faz curva. Então, se vier junto, eu vou votar não de novo.
Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 143 de 2021. Inclui a atividade que menciona ao anexo 2º, categoria de uso, da Lei Municipal número 2418, de 18 de novembro de 1988, que dispõe sobre uso e ocupação de solo no município de Divinópolis, e da outras providências. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 431/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 472/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária, Legislativo Municipal, CM 143 de 2022, de 21, que inclui a atividade que menciona no anexo 2, categoria de uso da Lei Municipal 2418, de 18 de novembro de 88. Que dispõe sobre o uso e ocupação do solo do município de Divinópolis da outra providência. Autoria, vereador Eduardo Azevedo. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador autor Eduardo Azevedo.
Bom, deixa eu explicar o projeto aqui para os pares, para entender, porque aqui nós não estamos mudando nenhum tipo de zoneamento, nós estamos apenas incluindo a atividade de academia dentro das zonas residenciais. Quando você pega aqui o anexo 1 da tabela A, tem que ZR1, ZR2 e ZR3, que são as zonas residenciais de Divinópolis. E dentro delas, aqui, existe o SL1. Eu queria ler para vocês o que seria o SL1. Aqui vem as atividades, né, do serviço local que podem ser desenvolvidas. alfaiataria, barbearia, bordaria, costureiro, conselho, enfim, uma série de atividades que estão aqui em cada SL1. Esse projeto aqui, ao incluir as academias dentro do SL1, nós estamos simplesmente trazendo a questão de igualdade. Sabe por quê? Porque quando você percebe hoje em Divinópolis, a nossa zona central aqui, ó, o centro, os bairros mais centrais, eles podem sim legalmente, conforme a nossa lei de ocupação do solo, permitir a atividade das academias de ginástica. Já os bairros mais afastados não podem. Então as academias, por exemplo, que estão funcionando, vou dar um exemplo, lá no bairro Quintino, lá as academias não podem funcionar, elas estão funcionando de forma clandestina. E nós somos procurados para poder atender esse anseio, para que as academias possam ser regularizadas. É muito incoerente, porque o morador que mora no centro pode fazer academia de forma legalizada, o morador que mora aqui na zona mais próxima, vou dar um exemplo, Cidil, pode fazer academia porque aqui é permitido, e por que, que o morador lá do Quintino não pode? Então o que nós estamos fazendo aqui hoje é simplesmente incluindo dentro do ZR1, ZR2 e ZR3, que são as zonas residenciais de Vinópolis, dentro do CL1, as atividades de academia. Então eu peço esse voto favorável para que nós possamos trazer questão de igualdade e de justiça aí, para que as academias que estão funcionando de forma irregular possam agora ter o direito de ter o seu alvará.
Palavra.
Em discussão, palavra na Paulo Quintino.
Vereador Eduardo, se o senhor estivesse referindo àquela academia da José Tavares, daquela rua da subida, ela... Pois é, o proprietário também já tinha procurado a gente informou sobre o projeto do senhor e pediu que ele esperasse, que ele esperasse um pouco. Como a gente tem esse problema no Quintino, se a gente andar, a gente vai ter em vários bairros em relação a isso. Então, assim, não é um bicho de sete cabeças, é para ficar tudo realmente todo mundo igual e terá o nosso voto favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, Edson Souza.
Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu confesso que esse projeto, na minha pequena vida pública, foi o projeto que eu mais assustei. Acho que eu vi ele, eu li ele umas 10 vezes, falei, não estou entendendo nada desse projeto aí. Eu falei assim, vamos ver como é que o Eduardo vai fazer. O Eduardo, ele faz um comparativo, senhor presidente, já com o que existe, com ser discreto, pintura de placa, quer dizer, ele pegou o que está descrito no código de postura, faz uma descrição para os vereadores, e isso me fez despertar uma coisa que é interessante. E a gente tem que saber, você, eu não sabia. Quando você pega uma academia, essas academias públicas, que as cor amarela e azul, que política arruma, elas é mais dura que porteira de roça, e coloca, olha esse trem ruim, só. Então, não, aquilo não presta. Você pode ver que não tem zonamento para isso. É interessante. Essa academia de político, eles colocam em qualquer lugar. Então isso despertou, Eduardo, que você veio fazer. E com justiça. Eu não entendi isso aqui, eu falei, estofador, consertou o letramento, porque o Eduardo está. Gente, isso aqui é um erro redacional. Não te perguntei, não fui atrás do seu gabinete, falei, eu vou ficar na minha. Então ele que ele faz. É que todo esse tipo de função já existe. É um projeto justo, então também votarei favorável.
Em discussão, em votação. Encerrada a votação.
Posta prejudicado.
Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, que inclui a atividade que menciona o anexo 2 da categoria de uso e ocupação do solo. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Executivo Municipal, de número 82 de 2022. Dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto de doação tratada na lei número 7.505, de 29 de dezembro de 2011, ao acervo patrimonial do município. Autoria, Executivo Municipal, Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 524/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 525/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão. Espera aí.
Vem abrir o projeto aqui, Branco.
Em discussão, projeto de lei ordinária. Executivo Municipal, número EM082. Que dispõe sobre a reversão do imóvel, o objeto da doação tratada na Lei 7.505/29 de dezembro de 2011. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o que é o tempo, né? Quando esse projeto chegou aqui em 2012, que esse projeto que foi cantado, que vai fazer hotel, que vai fazer restaurante, que vai fazer escola, né? E tomou uma expectativa. E a gente vê que depois de 11 anos, vai fazer 11 anos agora, dia 29 de dezembro, o projeto saiu do papel. Era para o SESC. Né? Então, senhor presidente, eu acho que o prefeito está corretíssimo, e não é nesse projeto não, vereador Debir. Tem que fazer um levantamento. Todos aqueles projetos que tiveram passado acima da lei, que não tem justificativa plausível, que não foi registrado, ou teve um impedimento em curso, o vereador Rodson tem uma proposição, que ele não fez ela até hoje, que é interessante, contar o prazo depois que registra. Então, eu acho que a única coisa que nós estamos fazendo é reverter um patrimônio que era o município para voltar para o município.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária EM82/2022, que dispõe sobre a reversão do imóvel, objeto da doação tratada na Lei 7.505/29 de dezembro de 2011. Solicito o novo secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei de número EM70/2022. Ratifica o protocolo de intenções para fins de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, ICSMEP. Assinado por 15 vereadores.
Em discussão, a inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM070, que ratifica o protocolo de intenções para fim de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba e CISMEP. Em discussão, em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e um contrário à inclusão na ordem do dia do projeto de lei EM070. Solicito o novo secretário a leitura do projeto.
Senhor presidente, então a ratificação foi, a inclusão foi assinada por 14, não 15, como eu falei. Projeto de Lei Ordinária do Executivo de número 70/2022 ratifica o protocolo de intenções para fins de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paropeba, ICISMEP. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 543/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação. Parecer de número 542/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinária, Executivo Municipal número 70/2022, que ratifica o protocolo de intenção para fins de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público da Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba, ICISMEP. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Eduardo Azevedo.
Bom, vamos dar mérito a quem merece. Primeiro, eu quero aqui parabenizar o líder do governo, que articulou para que o projeto pudesse hoje chegar aqui no plenário. Parabenizar também a grande insistência do vereador Zé Brás, que tem defendido a pauta da saúde desde quando ele entrou aqui no seu mandato, tem feito a diferença, bem como também o vereador Israel da Farmácia. Isso aqui mostra justamente que o que nós estamos fazendo aqui hoje é votar um projeto que vai zerar a fila de espera dos procedimentos, que são os procedimentos mais requisitados do ICISMEP aqui hoje, que a gente vê justamente os procedimentos oftalmológicos. Então, o projeto tem meu voto favorável. Brigamos aqui para que ele pudesse chegar, mas infelizmente, poderia ter chegado há mais tempo, e a articulação política do Conselho de Saúde tentando travar o projeto fez com que ele chegasse hoje. Mas graças a Deus chegou e terá nosso voto favorável. E parabéns a todos envolvidos.
Palavras. Discussão, Wesley Jairo. Sequência, Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, projeto importante ser aprovado nessa tarde de hoje. Pode ter certeza, terá nosso voto favorável. Como o próprio deputado eleito Eduardo Azevedo falou, Zé Brás é a cara da saúde. Zé Brás, vem nessa luta aí sempre defendendo, falando aí da saúde, a importância que tem, e todo dia chega essa demanda de saúde pra gente. Israel também, como é a voz da saúde, faz parte dessa comissão e terá o nosso voto favorável nessa tarde de hoje, senhor presidente.
Presidente. Vereador Ana Paula Quintino.
Bom, ele fala que o vereador Zé Brás é a cara da saúde, a gente é a cara da assistência social, mas na nossa campanha, a gente falou muito sobre a transparência na saúde. Realmente, esse projeto já era para ter chegado aqui mais tempo. A gente sabe que houve algumas divergências, mas foi lá fora. Mas eu gostaria de deixar uma coisa bem clara para o nosso secretário de saúde. Eu vou estar na cola. Sabe o que é na cola? Exatamente como eu fico com o senhor todas as vezes que eu preciso de uma explicação sobre o assunto. Nosso voto será favorável.
Palavra, senhor presidente. Em discussão, Israel da Farmácia.
Senhor presidente, estou muito feliz em votar esse projeto. Projeto que a gente sempre está aqui debatendo, cobrando, né? Não só esse vereador, mas todos os vereadores da casa. É um projeto que vai entrar para a história, até mesmo nós temos hoje 2.000 pessoas aguardando cirurgias oftalmológicas. E hoje é um dia muito bonito, que é dia de Santa Luzia, né? Que é a protetora dos olhos. Isso. Então, terá nosso voto favorável.
Em discussão, Flávio Marra.
Senhor presidente, eu quero aqui parabenizar o líder do governo, que fez a inclusão. Quero parabenizar também os dois vereadores, que são a cara da saúde, tanto Israel da Farmácia, e também o vereador Zé Brás, que vem lutando aí para a questão da saúde aqui. E quero aqui pedir humildemente, senhor presidente, o secretário Alain agora, porque antes a desculpa era esse projeto. Agora não tem desculpa mais, vai ser votado e que a gente possa realmente desafogar a questão da fila, né, que está aqui em Divinópolis quando se trata de cirurgia oftalma. Então a gente possa resolver isso aí de uma forma, de uma vez por todas, porque a população vem sofrendo e sofrendo muito. Então, se o problema, se a desculpa, se o motivo era o projeto, estamos votando o projeto, e agora o que nos resta como vereador é poder cobrar, que é que a coisa possa andar de forma natural como tem que andar.
Palácio, presidente. Em discussão, o Wilde Aguiar. Sequência, Roger Viegas, depois demite seu presidente. Eu fico vendo aqui a Ana Paula, o ilustre aqui, o Flávio, outros demais colegas vereadores, fazendo a citação, então, do mentiroso do secretário da Saúde, que ele mente que nem sente. Ou seja, então aí, ó, você cria um pouco de vergonha na cara, senhor Alain. Está aí um projeto que é de extrema importância para a nossa cidade. Espero que o senhor não minta para o povo, espero que o senhor não minta para o prefeito, porque é um projeto que é de grande valia. O povo está esperando, os vereadores aqui dando a cara para bater, votando. Espero que o senhor não minta para o povo, falando que não existe esse atendimento. Porque mentiroso do jeito que você é, falso do jeito que você é, e esse prefeito ainda acredita no senhor, então espero que o senhor tenha, pelo menos, senso e brilho nessa cara lavada que você não tem, para que o senhor, pelo menos, faça valer o que está valendo aqui hoje. O voto que estamos votando a favor do povo. Apesar que são grandes de um mentiroso, vai mentir para o povo, falando que não foi votado, vai colocar como vereador. Então, seu mentiroso, estamos votando aqui hoje em prol para o povo. Está entendendo, senhor Alain? Você quer que escreve? Porque o senhor é mentiroso, demagogo, e vai continuar mentindo para o povo. O prefeito pode acreditar no senhor, mas eu não acredito, os vereadores aqui não acreditam. Então, de novo, demagogo, secretário, nós estamos votando aqui a favor do povo, para conseguir mais consulta oftalmológica. Então quer dizer que o senhor, mentiroso, demagogo, secretário, não minta para o povo. É direito do povo, direito adquirido e votado nessa casa. Então, senhor presidente, estarei votando a favor, mas que esse secretário é um baita de um mentiroso e vai mentir para o povo, nós vamos desmascarar ele aqui de novo, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra. Palavra, Roger Viegas.
Ô, senhor presidente, eu não vou tirar o mérito aqui da discussão, até porque se formos para discutirmos aqui, vou voltar toda atrás onde eu já, durante meus pronunciamentos, né, já dei meu embasamento. Torço para que dê certo, mas os princípios de lisura e transparência do consórcio, nada deles me convenceram. Então, só por isso, do meu voto contrário, independente de demais posicionamentos, extra-campo, ou seja, os fatores fora aqui dessa casa, tá? Não estou convencido de opiniões de terceiros, mas sim daquilo que eu estudei sobre os SISMEP. Agora, o fato é que é uma fila grande de Divinópolis, que agora será zerada aí com o voto dos senhores. Lembrando que eu, como vereador, torço e contribuo com a saúde, tanto que recentemente trouxemos a quantia de mais de R$1 milhão, traremos outras emendas também. Então, estou trabalhando junto com vocês pela saúde do município. Porém, não me sinto confortável para a adesão desse consórcio, principalmente quando se trata dos pacientes retirados de uma cidade polo e levados para fora do município, para cidades de mais de 100 quilômetros de distância. Isso aí é sofrimento para a população. Mas, no mais, se for para ser zerado, então que vocês deem os seus votos e eu voto contrário.
Falar, vereador Demi Silva.
Oi, som, valeu. Senhor presidente, eu fui um dos vereadores que primeiro começou a falar sobre o SISMEP, porque quando eu vi eles protocolaram o projeto aqui, eu gravei um vídeo falando que iam pegar o povo de Divinópolis e levar eles para fora da cidade, para ser consultados, para fazer exames fora da nossa cidade. E a gente já tem um problema sério com nós aqui, é de ver os nossos munícipes saindo aqui da nossa cidade e indo para Oliveira, cidade fora, cidade bem menor, com menos recursos, aí a gente vê o vizinho nosso aqui, pessoas que moram na nossa cidade, indo ser internados em outra cidade. Mas, como todo projeto, a gente merece estudar, a gente merece ver. Nós estivemos aqui com o diretor do SISMEP, estivemos com o secretário. Estive lá na prefeitura conversando, lá no CAC, que na prefeitura eu não gosto muito de ir, não. Lá no CAC conversando com o Érico a respeito do SISMEP. Eu ando muito preocupado com o SISMEP, sabe por quê? A gente já tem aqui a Copasa fazendo cagada na nossa vida. A gente já tem aqui. Já tem aqui a CEMIG dando problema para a nossa caminhada. A gente já tem aqui todo tipo de empresa dando ferrada no Divinopolitano. Aí a gente vai contratar uma empresa que tem aqui, ó, uma ação civil de improbidade administrativa uma causa no valor de R$ 46.891.316. Qual o assunto? Dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação aos princípios administrativos. Aí a gente fica pensando, será que nós vamos pegar, vamos dar o nosso votinho aqui para uma empresa vagabunda para fazer raiva nos napolitanos de novo? Será? Aí eu andei conversando aí com algumas cidades. Eu fui em Itapecerica, conversei com a secretária de saúde lá, a Lara, ela me falou o seguinte, que o ICISMEP lá atende ela, atende. É bom? Não. É caro? Ela falou comigo, é caro. Mas atende. Mas se não fosse uma procuradora do município lá que tivesse estudado tudo que o ICISMEP ofereceu para eles, eles tinham levado uma ferrada grande. Graças a essa procuradora lá, que estudou todo o contrato e já foi falando assim, ó. Eu gostaria que vocês prestassem atenção, vereador, porque o negócio aqui é sério. A procuradora lá foi falando assim, ó. Isso aqui não. Aí a hora que juntou aquele monte de não, aí o Cisne falou assim, não, mas então nós não temos interesse. Ué. Aí deixou, não tem interesse. Depois voltaram atrás e fizeram o contrato lá. Com o que realmente a cidade de Itapecerica precisa. Aí eu saí daqui um dia, fui em Cláudio, conversei com o Reginaldo, que já foi secretário de saúde lá, inclusive na época em que eles aderiram ao ICISMEP. Falou bem do ICISMEP, falou bem. Falou da taxa de adesão, que cobra caro a taxa de adesão. Então, tá, nós vamos assinar aqui, votar aqui e dar oportunidade para o nosso prefeito, né? Fazer um novo contrato. Mas, pelo amor de Deus, vão estudar o contrato direitinho. O contrato não passa aqui na Câmara de Vereadores, passa pela Procuradoria. Estuda. Vê o que quer, o que não quer. O que não quer, pé na bunda. Não é obrigado a aceitar. Aí eu, não satisfeito, eu falei assim, gente, eu fui em Oliveira, eu fui em Cláudio. Cláudio é uma cidade muito pequenininha. Cidade de respeito? Claro, cidade de muito respeito, precisa de atender os munícipes bem? Precisa. Itapecerica, mas também é uma cidade muito menor que Divinópolis. Aí eu fui, tentei ir até Betim, onde o prefeito de Betim era o presidente do consórcio ICISMEP, que ele saiu do ICISMEP. Hoje ele não pertence, ou ele não faz mais o ICISMEP. Aí eu tentei conversar com o prefeito, não tive jeito da gente marcar uma agenda com o prefeito, mas conversei com a secretaria, com a secretária de saúde. Ela falou que o prefeito de Betim, logo que ele assumiu a prefeitura, ele saiu do ICISMEP porque ele conseguiu um novo jeito de fazer as consultas e os exames que estavam reprisados lá também, de uma forma bem mais em conta. Eu peguei as ideias, trouxe eu conversei foi com o Érico, né, a respeito da maneira que eles fazem lá em Betim. Só que eu não quis muito, achou que era meio difícil fazer. Então, gente, eu estou aqui conversando com o Eduardo Print Júnior, conversei com o Roger mais cedo, conversei com o líder do governo mais cedo. É um projeto de suma importância se o CISMEP for uma empresa séria. Porque se não for, gente, nós estamos vendo aí, está todo mundo vendo, quase 47 milhões por improbidade administrativa lá em Sete Lagoas. Deu problema lá. A gente fica com uma sinuca de bico. Como fazer? Nós temos aí o Zé Braz ali, eu não sei se ele vai, já falou, Zé Braz? Ele vai falar? Ele ainda deve falar sobre a quantidade de exames que estão reprisados. pela quantidade de pessoas que estão precisando. E foi nesse dia que eu conversei com o diretor Érico. Ele me falou, gente, é uma vergonha. Nesses exames oftalmológicos, eles conseguem 2 por mês. E tem quase mais de 1.000. Tem uns que tem mais de 1.000. Então, você quer dizer, se a gente não correr esse risco, esse pessoal vai ficar aí o resto da vida, vai morrer e vai ficar sem fazer as cirurgias oftalmológicas. A gente fica com o pé atrás com essas empresas que dão prejuízo para os municípios vizinhos e que hoje estão querendo chegar na nossa cidade. Mas é aquele negócio, né? É um olho no peixe e outro no gato. Eu espero, vereadores, que vocês me ajudem a fiscalizar, fazer o nosso papel de fiscal, ver como está sendo a prestação de serviço do ICISMEP aqui na nossa cidade. Porque eu vou votar favorável pelos munícipes que estão aí cercados há meses e meses, às vezes até uns aí, até anos. E se a gente não votar, vai ficar aí com mais, vai ter aí a vida inteira sem conseguir essas consultas. Não é? Então, vamos, me ajuda aí. Vamos torcer, fazer uma torcida aqui, né? E vocês me ajudem aí, né? O líder do governo leve essa proposta lá para o nosso procurador ficar inteligente, né? Fazer a coisa certinha, fazer um contrato bem feito. Não é fazer contrato que às vezes faz com a Copasa, faz com essas empresas vagabundas aí, não. Né? Faz uma empresa séria, um contrato que vai fazer com que ele seja obrigado a respeitar as cláusulas que nós queremos. Essa que é a nossa ideia.
Palavra é a 12 Abraes.
Senhor presidente, o projeto, ele é bem claro. Ele fala, ratifica o protocolo de intenções para fim de adesão. Ele não te obriga a você ser aderido a ele permanentemente. Anualmente, você tem uma carteira. Divinópolis, se não me engano, é R$68 mil que é depositado. Para compra de procedimentos. Anualmente. Tá bom? No próximo ano, caso você não queira aderir, você não é obrigado a manter o consórcio. É isso que nós temos que fazer nessa casa. Né? Seguir, né, investigar, como vocês falaram mesmo aí, acompanhar, cobrar, como a Ana falou, que siga a fila, que siga aquela lista de prioridades. Hoje temos, mais uma vez, como o Eduardo falou também, né, nosso deputado falou, temos um vazio assistencial grande na nossa cidade. A gente está fazendo justiça aqui social, né? Garantindo o que é garantido pela Constituição, o direito ao tratamento. É isso que nós estamos votando aqui hoje. Aqueles procedimentos que não são realizados por nosso município. Quem tiver um tempo, procura lá a secretaria, procura o Rafael, procura o Érico. Vocês vão ver lá, carimbo meu, lá de 2016, 2015, que eu bati lá, foi para Belo Horizonte, voto. Manda volta, sem cota. Sempre assim, a gente quer esses atendimentos a esses pacientes. Sabe por quê? Quem tinha um pequeno déficit, exemplo de visão, hoje está praticamente cego. E quanto? Pensar, ah, não, mas tem que sair daqui de Divinópolis. Exemplo, a oncologia, Divinópolis atende 53 cidades. 53 cidades tem que vir aqui para Divinópolis. E outro exemplo. Transplante de medula óssea, nossos pacientes são encaminhados para Curitiba. Deformidades craniofaciais, agora tem em São João, mas temos ainda uma grande quantidade de nossos pacientes que vão lá para o Centrinho, em Bauru. Então a gente tem que ir para onde está, naquele centro de referência. Eu estive lá na cidade de Igarapé, onde eles têm um dos maiores hospitais de lá, muito bem equipado, né? E além disso vai ter cirurgias, pequenas cirurgias, dias como a A mais A, né, que é a amigdaloide, que a gente tem uma grande demanda reprimida aqui no nosso município. Né, várias crianças. O Complexo de Saúde São José faz? Faz. Mas, se não me engano, uma ou duas por mês. São coisas que, caso o secretário queira, né, a regulação queira, eles conseguem, entendeu? Comprar esses procedimentos específicos, né, para a gente acabar com essa nossa demanda. Então, era meu voto favorável.
Em discussão, Neiburger.
Senhor presidente, caros colegas, eu costumo dizer, né, que o Zé é a cara da saúde. E é verdade, né? Foi muito bem explicado isso aí. Fica até meio repetitivo a gente falar sobre isso. Mas quem participou da reunião aqui mesmo, no plenarinho, Eu fiz a pergunta para a própria Elis Regina. Se a senhora fosse a secretária de saúde, a senhora aderia a esse consórcio? E a resposta dela, quem estava presente, foi: não, é, o consórcio é bom. Agora, a questão de fiscalizar, o Demir também está certinho. A questão de fiscalizar, cabe a nós fomos eleitos para isso. Nós fomos eleitos para fiscalizar e cobrar. Agora, se dá ou não dá em nada, cabe de cada um vereador cobrar isso. E não adianta só fazer também da tribuna um palanque político, não. Nós temos que cobrar, nós temos que fiscalizar, nós temos que xingar, fazer o que o Hilton faz, pegar no pé do secretário, pôr a máquina para funcionar. Mas eu acho que ficou muito bem explicado agora pelo Zé Braz aí, e o nosso voto será favorável, sim, por bem Divinópolis, porque eu mesmo recebi ontem demanda de uma criança que está respirando 30% só porque é adenoide. E eu fui procurar, Zé, e é verdade, são duas, uma ou duas cirurgias que o São João faz por mês. Então é um absurdo o tamanho que é a nossa cidade. Então terá o nosso voto favorável, sim, senhor.
Em votação. Comentar a Bela, filha do Neiburg, presente aqui hoje, ela e suas amigas, acompanhando o excelente trabalho desses vereadores, desta casa. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis e um contrário o projeto de lei ordinária do Executivo Municipal 070 de 2022. Pode ficar? Que ratifica o protocolo de intenção. Para fins de adesão do município de Divinópolis ao consórcio público, instituição de cooperação intermunicipal do MED Paraupeba e SISMEP. Solicito novo secretário a leitura do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte do trabalho, gostaria de pedir um minuto de silêncio para o Jair Campos Rosário, pedido do vereador Hilton de Aguiar, Bernardo Costa Santos, a pedido do vereador Israel da Farmácia, pedir também um minuto de silêncio para a Santa Luzia, protetora dos olhos, que abra os olhos de todos os vereadores e a população da nossa cidade. A pedido do vereador Roger Viegas, convoco todos os vereadores para as 13 horas da próxima reunião, quinta-feira, dia 15, às 13 horas, a gente possa se reunir no plenarinho para fazer a discussão do restante dos projetos, para que possa ser apreciado ainda no exercício de 2022. Lembrando que 15, provavelmente, é a reunião de votação da lei orçamentária, então provavelmente é a última reunião. Por isso, os vereadores que tenham ansiedade de algum projeto, transitem aí na manhã e na quinta-feira, às 13 horas, reunião no plenarinho. Em nome de Deus, declaro encerrada a 77ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.